Uma água pra mim?
Tá gravando, só botar em cima da mesa.
Só colocar, tá gravando.
Muito boa noite a todos vocês. A gente pede desculpas pelo atraso, mas a conversa foi boa, era curiosidade, a gente trocou muita ideia, então atrasou um pouquinho, a gente chegou um pouquinho atrasado lá, e com bate-papo lá nosso, o pessoal está fazendo outras ideias, fazendo outras indicações, então a gente agarrou um pouquinho lá, mas nesse momento aí vai ser produtivo aí hoje. Mais uma vez a gente está aqui presente na Câmara Municipal com a sua reunião itinerante, foi plantada na época do presidente do vereador Zé Bendito, há dois mandatos atrás, e a gente agora voltou a dar seguimento às reuniões itinerantes, porque a gente acha importante a gente vir na casa de vocês para ouvir vocês, porque eu acho que aqui vocês têm mais facilidade para falar, aqui vocês têm um com apoio no outro, aqui o dia a dia de vocês, quem sabe, são vocês que vivem aqui. E se a gente, como eu falei no convidado, se a gente saber onde vocês moram, para pedir o voto, a gente tem que saber também para vir aqui e oferecer o nosso set, oferecer nosso trabalho para o que for necessário. O principal fundamento da reunião é a gente ouvir a comunidade e levar as ideias para a prefeitura do prefeito para colocar em prática. A gente às vezes não consegue tudo, mas a gente tem a obrigação de tentar, pelo menos para no final conseguir alguma coisa reprodutiva para a comunidade. Nós tivemos algumas indicações de convidada, que com certeza vão ser aqui, talvez algumas iguais e outras também diferentes. Mas porque o governo está aí passando por uma fase de transição e a gente tem muita preocupação com as estradas, porque o governo todo também. Vocês têm certeza que também é uma delas estrada. E uma conversa que a gente viu, eu estava até conversando com ele agora, é em relação ao turismo. O funil, é o local do turismo, mas tem já 20 anos que o funil é. No ano que vem tem turismo no funil. Só que ninguém prepara o funil, ninguém ouve a comunidade para começar efetivamente a trabalhar esse processo para chegar no próprio comum. E falando por isso, eu quero agradecer a presença da secretária de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, senhora Marilda, e me convidá-la para fazer parte da mesa conosco, representando o Executivo Municipal aí. E a gente vai dar aí continuidade, passando primeiro as indicações que nós temos apresentado em relação ao Comum Cruzilhada, depois uma pequena discussão e logo em seguida os assuntos da comunidade. Por favor, Sandrinho.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Leonardo Machado de Lima Reis. Vereador que se inscreve em solicitar, depois de ouvir o plenário, a efetividade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, indicação no sentido de fazer ponto de ônibus nas localidades da Encruzilhada, Funil e Santana. Justifica-se tal indicação, uma vez que são obras de grande necessidade para os estudantes e usuários em dias de chuva. Sala das sessões, 16 de setembro de 2009, assinada pelo vereador Salvador Miguel Damasceno, que é o Miguel Carioca, tá?
O pessoal que está aí na porta, aí, se quiser, tem mais espaço para ficar.
O vereador Enzo Mancerelli, mesmo que está sendo encaminhado em setembro de São Paulo, está sentido fazer construção de novas fontes da região do Funil Encruzilhada nas seguintes localidades. Na estrada municipal em frente à propriedade José Roque Damasceno Neto, na estrada municipal perto do chalé da senhora Roberta, divisa com o senhor José Batista Almeida, e na estrada municipal da propriedade do senhor Manuel Alício. Estrada da divisa do município de Rio Preto com o município de Olaria. Justifica-se da indicação que essas fontes estão caindo, colocando em risco a vida das pessoas e dificultando o tráfego. Sala das sessões, 16 de setembro, e assinado também pelo vereador Miguel Carioca. Indicação também do vereador. O vereador quer subscrever em solicitar que seja encaminhado ao Executivo Municipal, indicação no sentido de colocar corrimão em toda a subida da gruta da localidade do Funil. Justifica-se tal indicação, uma vez que o acesso para a gruta é uma subida íngreme, por isso necessita de corrimão para dar mais conforto e segurança aos usuários. Fala do telefone, 16 de setembro de 2009, assinada pelo vereador Weston de Souza Nacarate dos Santos. Indicação. O vereador quer subscrever em solicitar depois do ouvido plenário de atividade que seja encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação no sentido de fazer reforma no posto de saúde da localidade de Funil, com retorno de atendimento médico duas vezes por semana e funcionário preparado para atendimento aos usuários, como fazer curativos, aplicar injeções e aferir pressão. Explica que tal indicação, por ser essa comunidade um pouco distante da cidade, o difícil acesso vem dificultando muito a vida das pessoas. Muitas das vezes, o usuário necessita de atendimento básico e poderá ser assistido no local. Com certeza, muito beneficiará a vida das pessoas dessa localidade. Salva sessões de 16 de setembro, também assinada pelo Salvador Miguel Damasceno Pinto, que é o vereador de vocês, Miguel Carioca. Indicação também do Miguel Carioca, solicitando reforma na ponte de São Gabriel, na localidade do Funil. Também do Miguel Carioca. Indicação. O vereador quer subscreve e solicitar depois de ouvida de atividade que seja encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação no sentido de estudar a possibilidade de terceirizar uma firma com mão de obra de Rio Preto para melhorias e conservas das estradas da localidade do Funil e Encruzilhada, com saída de escolha e alargamento das estradas. Essa indicação é assinada pelos vereadores Wesley Souza Nacarate dos Santos, Salvador Miguel Damasceno Pinto, Miguel Carioca, Antônio Márcio Vieira, Adilson Bastos de Melo e José Benedito Pinto Maia. Indicação no sentido de fazer estação de tratamento de esgoto na localidade do Funil. Justifica que tal indicação, uma vez que a rede de esgoto dessa localidade corre a céu aberto, poluindo os riachos. Por se tratar de um ponto de um local turístico em nosso município, é de grande necessidade essa estação de tratamento de esgoto. Salva sessões, 16 de setembro, assinado pelo vereador Francisco da Silva Coutinho. O vereador que a subscreve vem solicitar que seja colocado um espelho ou torre repetidora na torre celular voltada para a comunidade do Funil. Justifica-se tal indicação, uma vez que essa localidade tem grande frequência de turistas e a comunicação via telefone faz muita falta e muito ajudará a comunidade. Sala de sessões, 16 de setembro, também assinada pelo vereador Miguel Carioca.
Essas indicações são indicações que fazem um pedido que é feito ao Executivo, ao prefeito, só que é um pedido mais formal, passa pela Câmara e vai assinado por todos os vereadores representados pelo presidente da Câmara. A gente tem o cadastro de todas as indicações apresentadas lá, essas são foram apresentadas pelos vereadores nesse mandato. Eu tenho indicações de outro mandato, nem todos arquivados, e nós encaminhamos a prefeitura para a prefeitura avaliar o que é possível e o que não é possível fazer. Se interessa ou não, a gente não pode obrigá-los a fazer. A gente tem a função, no caso da indicação, de pedir, pressionada de cada uma sua maneira, para que sejam feitas as obras. Agora a gente vai só a leitura do projeto 1382. Que dispõe sobre a instituição do Giro Esporte do município da Providência, né, do Salvador da Capoeira, porque esse projeto precisa de duas discussões, então nós vamos discutir aqui alguns que nos interessarem, e na próxima quarta-feira, lá no Rio Preto, a gente vai votar lá na Câmara. Então, por favor, Luciane.
Projeto de lei número 1382/2009, dispõe sobre a instituição do Dia do Esporte no município de Rio Preto e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Rio Preto, Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei.
Alguém gostou?
Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Rio Preto, Estado de Minas Gerais, o Dia do Esporte, que será comemorado anualmente na sexta-feira que antecede a data do aniversário da cidade. Artigo 2º. Nesse dia serão promovidas competições esportivas nas mais diversas modalidades existentes, além da realização de seminários e outras atividades invocando o assunto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, 16 de setembro de 2009, assinado pelo vereador Salvador Miguel dos Santos.
Está em discussão para os vereadores que desejarem. Ferrari, melhor vereador da Carioca. Dispensado o comentário do vereador Miguel, vereador Antônio Marcos. Também dispensado o vereador Chiquinho Tavares. Dispensado o comentário. Dispensado o comentário do vereador Antônio Chomeri. Vereador José Felipe.
Boa noite a todos, colegas. Eu venho a todos, tomador, de parabéns, tomador, que esteja de profundo, sendo mestre da primeira, por um lado, e esse ano vai trazer a todos para o futuro, com certeza. Eu acho muito importante, tomador, esse colega que você fez, que eu recomendo o próximo evento e o que ele quer da droga, isso é muito importante. Parabéns, tomador, mais uma vez, portanto, e vamos todos juntos lutar. Obrigado.
Agora, vereador. Fala, Bruno. Senhor presidente, os vereadores, comunidade do Comum, secretário Marenda, esposa do senhor Ramiro, proprietário e presidente da RPPM, colegas da presidência, que agradecem as palavras, e quero dizer a vocês da comunidade do Comum que esse é um projeto de grande importância no título do dia do esporte. Vai ser sempre uma sexta-feira que antecede a solução. Marcando o dia, quando o projeto de lei tem apoio de todas as autoridades do município, para todas as comunidades, porque ele abrange todo o município. Então, isso fica instituído aqui, como já são as regiões de muito turismo, sabem todos que nesse dia haverá alguma competição esportiva no Fulmira, no Cidade, enfim, em todos os lugares do município, até mesmo dentro do Rio Preto, porque fica uma sexta-feira vazia, que a abertura da exposição sempre é na quarta ou quinta. Então, fica um dia sempre vago, e esse dia será preenchido na área esportiva. E espero aí a conversa de todos que aprovem o projeto. Vereador Leito. Dispensado o comentário, vereador Adilson. Dispensado também, o projeto seguirá para a discussão final na próxima quarta-feira. E tem o vereador Vasco comentário, que vai votar na quarta, próxima quarta-feira, o projeto 1382-2009. Agora a gente quer trazer o vereador para uma coisa mais informal. Eu peço a vocês, então, que não fiquem limpidos, não tenham vergonha, porque é hora da gente conversar. Outro dia eu estava conversando com o Daquinho, ele falou, não vai para uma reunião, a gente fala, não acontece nada. E isso é uma verdade que a gente, infelizmente, tem que reconhecer, que a gente já vem em reuniões itinerantes aqui, vem em reuniões com o diretor, vem em reuniões, e infelizmente a gente não consegue fazer com que as reivindicações de vocês sejam colocadas em prática. Então, mais uma vez, a gente inicia o mandato, inicia o mandato de novo, vereadores, mais uma vez, tentando fazer com que a palavra de vocês tenha mais força. A gente está aqui para ouvir e está aqui para deixar para vocês bem claro que a gente vai lutar até o fim para que as reivindicações sejam respeitados no meio executivo e sejam feitos, realizados algumas delas. Então a gente espera ouvir vocês, a gente está notando, está gravando, então a gente espera ter muito material para chegar lá embaixo e mostrar o que está precisando, o que é necessário, o que é urgente. Nós temos aqui uma comunidade de outros reinos alunos, meu para todos, foi uma reivindicação de todos lá, que lá também no presidente da segunda, né, falando do governo federal, a gente quer agradecer que não é a prefeitura que tem muitos, essa luz aí de graça, é o governo federal, no governo da segunda, com o governo do estado de Minas, a prefeitura só ajuda no processo todo. Então é o que está sendo feito hoje, alguns investimentos que estão sendo colocados já esse ano, no Arinha, no Jardim, em Santa Bárbara, mas é porque esses municípios, alguns anos vem já se organizando, vem preparando os seus cadastros e chegaram na frente. O prefeito agora está tentando reestruturar os seus cadastros. As pessoas que não têm, não estão ligadas nisso, vão ser estou com horários para entrar em eventos, outras pessoas estão com alguns dados incorretos, como já era que eu falar em também, também existe problema da terra, não está no nome da pessoa que mora lá, às vezes eu planejei, deixou para 3, 4, e aí a pessoa não está efetivamente a propriedade do terreno, e isso atrapalha no registro do presidente. Mas, o que começou lá no registro da palavra, também teve, começando no secretário de planejamento, meu nome é o Fabio Soares, me apresentava com a galera, os chefes do projeto, e eles passaram que a prefeitura vai agora, no final, até no final do mês de setembro, início de outubro, fazer aqui, procurar todos vocês para explicar, trazer uma pessoa que conhece sobre o todos, para explicar como está funcionando o programa, o que está acontecendo no evento e por onde vai começar. A expectativa nossa é que comece a implantação de talentos esse ano ainda. A nossa expectativa é essa. Mas, vocês sabem que, infelizmente, em relação ao governo, essas coisas, nem tudo que é programado é feito da maneira que é programada. Então, a gente vai ver aqui para dar uma resposta e dar uma satisfação a todos vocês do processo que vem acontecendo. O posto de saúde, como ninguém repetiu, o outro lado do meu pedido, da educação aí, também conheci o outro secretário de saúde, o Rui Chico, que é o presidente que está exercendo a função de secretário da Secretaria de Saúde, e, segundo informações dele, o projeto da Secretaria de Saúde hoje é a reforma do plano de saúde aqui, com uma ampliação. Porque hoje, a Anvisa, que é a agência de vigilância sanitária, que é a agência federal, ela não autoriza funcionamento do plano de saúde que não esteja nas condições que ela impõe lá, que ela tem os critérios para que funcione. Antigamente poderia funcionar, mas hoje em dia a fiscalização está muito maior. Então nós temos que adequar a situação para poder o plano de saúde funcionar e também com a pessoa que tem que ter a responsabilidade técnica para atender o primeiro atendimento aí na comunidade do local onde ele foi disponível. Outra coisa de outro, tem já, então, o Pedro iniciou um projeto começado esse ano no ano passado, que está sendo dado continuidade agora, que é já está sendo uma estação de tratamento de esgoto, já está, já iniciou a plantação em São Pedro, tem um grande problema lá, o Alexandre Martins de Maio pode falar isso com o propriedade depois, é um grande problema lá no esgoto, a céu aberto, que não é diferente aqui, nós temos aqui uma região linda, que a gente joga boa parte do esgoto no rio que a gente quer trazer o turista para ver. Então isso não é coerente. Nós temos aqui um banheiro e como a gente sabe, não tem nem força. Então a gente tem que lutar para que isso seja regularizado para que o futuro só melhore, não possa continuar com os problemas simples que de fato faz atenção. Ah, meu problema é que a gente não tem muito bom para todo mundo chegar aqui no teatro para tomar um banho. Então a gente tem que ter um relatório de água com a gente, com a necessidade de todos. Mas aí a gente vai, então, dizer que o projeto do esgoto está sendo feito, estão buscando recursos, a Maria sabe disso, está buscando recursos para fazer no município inteiro, mas principalmente nas zonas rurais, que hoje são generalmente maiores hoje no emergência. Nós temos também a previsão, se eu estou divulgando a previsão, a previsão da colocação da internet toda larga aqui no Brasil, aqui no escola, provavelmente, como por exemplo, os filhos fazer 5 computadores com a internet disponível, principalmente para os alunos, mas também para a comunidade, inclusive para os turistas, que está sendo organizado, muito provavelmente nesse ano ainda, chega a internet aqui no Fernando, pode ajudar muito, principalmente as pessoas que estão sendo formadas, as crianças que estão chegando, e os privados, e as pessoas que estão que querem.
Rádio satélite.
Via satélite. Via satélite, porque o sinal da rádio não entra aqui. Então, tem que ter repetidora, mas só o internet é mais ou menos igual o celular. A gente vê que a coisa está muito mais perto do que o e não pega esse lado aqui. E essa é outra questão que talvez seja um pouco mais difícil de não ter o é uma colocação de uma muito peso, falando tecnicamente, para repetir o sinal do celular que vai para lá, para o sinal pegar na maior parte aqui da região do mineiro, que já na reclamação de alguns clientes provavelmente está sendo utilizado também. Então, eu vou fazer isso. Isso tudo vai de conta ao ponto aí, que todo mundo fala no comigo, que eu já falei nisso, que é o turismo. A gente não pode falar em turismo sem planejamento, sem programação do que tem que ser feito e, assim, um passo depois do outro. Né? A gente não pode querer pular muitas etapas. A gente tem que realizar algumas coisas aí. E nessas coisas está, em primeiro lugar, a comunidade local, a gente tem que ver o interesse da comunidade local em relação ao produtor de marihuana, que tem que estar de conseguir trazer as pessoas para começar. O que, que elas podem ganhar com o turismo? Como elas podem trabalhar com o turismo? Trabalhar em conjunto, nós temos que abrir um espaço federal para isso, nós temos que trabalhar com o turismo, nós temos que valorizar o investimento já feito pelos empresários aí, que fizeram pesado, com o Ricardo aqui que a gente está vendo, com o Cristiano, com o Gustavo também, então, assim, que fizeram empreendimentos aí, que estão gerando empreendimentos aqui na região, então que merece uma atenção, além das entradas, merece um planejamento aí, para que esse turismo chegue a um ponto melhor, um ponto maior. E a gente, assim, tem que estar conversando com a Juliana de mais cedo, e a gente está falando que a gente não pode aceitar um projeto de ganho aqui, desce um ano, então você vai lá para o grupo, você, cada um com uma boa reunião dessas plantas que tem aí, para levar para casa. Então isso é incompetível, a gente tem que ter uma fiscalização, mas a gente, para a gente cobrar, a gente tem que dar estrutura. Senão a gente vai continuar falando que o turismo é terra, o turismo é terra, o turismo, mas o poder público não vai dar a resposta mesmo. E a gente precisa de uma resposta do poder público para andar de mãos dadas com a comunidade e de mãos dadas com os empresários que estão investindo aí. Então, foi iniciado um projeto do governo do estado para a implantação de vários postos aqui, e os postos são o produtor rural, na agricultura e recolagem, no meio ambiente e no turismo. Esse projeto está sendo já foi iniciado, já fizeram de dentro aqui no primeiro, foram conversados com alguns de vocês, vamos visitar lá, talvez acho que todos vocês, para ouvirem cada um, a necessidade e a vontade de cada um, para chegar no questionário, fazer um plano comum e daí partir para projetar para as melhores ideias para chegar no final onde todos queriam que é comum. Com o movimento, em termos de retorno aos moradores, vamos fazer também que respeite sua história, respeite aí o dia a dia de cada um de vocês, que a gente também não quer trazer o Rio de Janeiro para dentro para ficar para estragar o que a gente tem de bom, que a gente atrai do problema de lado. Então a gente quer passar a palavra para vocês todos, a gente pede que vocês não tenham quanto falem o que é necessário, porque a gente veio aqui para hoje. E depois que vocês falarem, a gente pede os vereadores para cada um comentar e depois a gente troca ideias aí. A gente está falando do microfone só para ficar mais fácil de gravar e para todo mundo ver que já foi vale também. Então, está fazendo questão aí para quem quiser falar já, mas vocês podem levantar a mão, identificar e já começar um bate-papo que a gente vai entrando na ideia. Então, quem quiser ver o trabalho aí? Vamos lá, então, por favor.
Eu moro no Funil há 5 anos. Eu vejo que o meu jardim, um balão, tem um telefone público. Esse não temos ainda. E é uma coisa que eu não defendo de dinheiro. Foi uma parte do serviço. Então, eu sempre vou fazer dinheiro na televisão. É fácil de você conseguir, entende? E eu vou o seguinte: eu já tenho que deixar de volta.
Dar espaço para todos, depois a gente vai comentando, né? Cristiano, por favor.
Bom, primeiro, boa noite a todos.
eu não conheço todas as reivindicações de todos vocês, mas eu respeito todas elas, tá? Só queria dizer que para nós, empresários, nós estamos investindo aqui, é importante registrar, é importantíssimo, muito. É importante o telefone, né? A gente precisa disso para dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigado.
Boa noite.
Boa
noite, por favor.
Boa noite a todos. Boa noite aos senhores vereadores, ao presidente da Câmara. Uma imensa satisfação recebê-lo novamente na nossa comunidade. E as indicações feitas são todas de melhor caminho para a nossa comunidade e para o nosso município. O projeto do senhor já é projeto, né? Já vai ser.
O projeto do esporte já é projeto, vai ser votado quarta-feira que vem.
O senhor está de parabéns, porque quando se mexe no, na área de esporte, se mexe com a questão de toda a educação e saúde da pessoa. Parabéns ao senhor. Olha, nós estamos conversando muito sobre turismo, desde a da outra reunião itinerante que nós tivemos aqui, e até em questão eu tenho que parabenizar ao mandato seguinte, porque na época foi colocado umas questões aqui, nós pedimos calçamento, pedimos algumas reformas e fomos contribuídos. Está de parabéns isso aí, tá? E eu vou colocar novamente uma questão que vai pela seguinte forma. O senhor Ricardo investiu aqui na região, o senhor Cristiano, na área de turismo. E eu disse isso na reunião passada, numa outra que nós tivemos, e repito novamente. O turismo não é aqui dentro do Fundil, o turismo é a cidade do Rio Preto, é o nosso município. Se nós não começarmos lá, nós vamos terminar mal aqui. Como você mesmo acabou de dizer, que o turismo vai chegar aqui depredando tudo. Porque ele já vem com essa informação de lá, direto de onde vem, entendeu? Mas quando ele chega no Rio Preto, que ele tem a educação, que a cidade é turista, é de turismo e recebe alguém como turismo, aí sim é indicado para a nossa região. E a gente sofre com isso porque nossas estradas são precárias, entende? Nossas sinalizações são precárias, porque outro dia ainda comentei com o Salvador no centro de Rio Preto. As pessoas chegam no Rio Preto e ficam perguntando aonde fica isso, onde fica aquilo. Nós não temos no centro do Rio Preto sinais de placas informando direções aonde o turista tem que ir, entendeu? Eles ficam perdidos. Alguns entram na contramão, outros atravessam, param fora de lugares, entendeu? Então isso aí é uma forma muito boa. E a cidade de Rio Preto é uma cidade turística. A gente vê, eu venho falando, eu tenho essas crônicas que o senhor Dimas coloca em pauta sempre lá. Colocou algumas crônicas sobre as aves de Noiti, sobre o paredão, sobre o sapo ali da represa do lago ali, aquela matriz nossa, aquela outra igreja já mais antiga. Aquilo foi um ponto turístico forte mesmo para a nossa cidade. E o que tem a agregar é a turista sabendo a questão lá e vindo receber a nossa aqui em cima, que aqui em cima se forma o ecoturismo. Que é o turismo de paisagem, o turismo de descansar, entendeu? Isso aí é importante para a gente. E sobre a área de saúde, vamos colocar em questão o seguinte, foi reivindicado já algumas questões, e é tão bom que eu coloque algumas coisas aqui que pode ajudar. Nós temos uma dificuldade para chegar até Rio Preto, para fazer certos tipos de exames. Às vezes, uns que tem aparelhagem lá. Mas eu vejo aqui famílias que às vezes saem aqui do Fernando por volta de 6:30, 7 horas da manhã e vai fazer o exame de sangue em Rio Preto. Chega lá, vai ser atendido 8 horas até 9 horas. E para retornar a casa, só 4:30 da tarde. entendeu? Essa pessoa às vezes não tem o dinheiro para se alimentar, entendeu? Não é o dia do pagamento dele, às vezes ele fica na cidade esperando a boa vontade de ter que retornar em casa para poder se alimentar e voltar só negativo. Então a questão que eu coloquei, já havia conversado com o Alexandre e peço a vocês que reforcem isso, é que em vez de, principalmente o exame de sangue, em vez da pessoa descer até Rio Preto, por que não é mais fácil ele ser tirado aqui por uma pessoa experiente e levado em uma moto até Rio Preto? Né? Aí ficaria muito mais fácil para a pessoa daqui da comunidade retornar para sua casa mais cedo. E as questões das reformas da área de saúde, isso aí é uma coisa muito boa para a gente. A gente vai ser muito bem beneficiado porque os senhores todos sabem que saúde é essencial, né? Tendo saúde a gente tem tudo. E estrada essas coisas aí, você pode ter a certeza que a comunidade espera tudo de melhor que vocês possam fazer. Obrigado.
Bom, boa noite a todos. Quem não me conhece, sou o Alberto, faço um jornal de turismo, não moro aqui na região, mas eu me sinto apto a fazer algumas sugestões, diria assim. Primeiro, com relação a essa minha área de turismo, eu acharia importante cuidar da comunidade e nada mais justo que trazer alguns cursos. Tem algumas entidades aí que são parceiras, Senar, enfim, para formar cooperativas aqui de trabalho, aproveitando o material existente na região, para desenvolver o artesanato local e para absorver essa demanda. A gente tem tido experiências aí. Eu, ao longo desses 3 meses aí, já trouxe cerca de 80 roteiros da região de Mauá. Tem se hospedado aqui no Cristiano. Dois casais ficaram na pousada do Gustavo, enfim. A Regina tem se utilizado dessa demanda aí, eu tenho contactado ela, que é a pessoa que eu tenho mais assim, acesso, né? Falo com o Baiano, enfim, Pará. Ela tem aproveitado esse gancho aí, tem atraído alguma renda para ela. Outra coisa com relação à educação ambiental. Eu acho que, pô, é mais do que necessário, até porque a gente tem uma região ainda exuberante, e se implantar a Agenda 21 escolar. A Agenda 21 local, que melhor que seja na escola. Eu acho muito legal, eu vejo movimentos ambientais aí que não são importantes, mas que não passam de figurações, ao meu ver. Ela não tem uma utilidade prática, né? Tem aquele movimento, passa aquela semana, passa aquela coisa toda, etc. É aquela coisinha de escola, semana da árvore, semana do... sabe? É bacana, mas a gente já está muito mais à frente disso, né? A gente já está com uma consciência ambiental aí mundial, né? De preservação, de desenvolvimento sustentável. Então, eu acharia importante que se implantasse a Agenda 21 escolar para poder criar algumas condições, né, de acordo com as comunidades rurais. Não trabalhar só o funil, acho bacana trabalhar Rio Preto e as áreas rurais como um todo. Mas o funil é foco. É evidente que a gente tem que se centrar nisso aí, porque já está vindo uma demanda grande aqui, conhecendo, e, enfim, é preciso cuidar da infraestrutura e da comunidade, principalmente, para que elas possam, né, se utilizar também desse crescimento. Só isso, boa noite a todos.
Uma boa noite, aqui todos me conhecem, eu sou Cléber Rumil. Quero agradecer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Preto pelo convite que me fez através do nosso representante Miguel Carioca e cumprimentar todos vocês e parabenizar o Miguel pelo belo aniversário dele hoje, Miguel. Meus parabéns formalmente por... E quero dizer para todos vocês que nós aqui no Rumil, que tem tanto falar em turismo e pecuária, de desenvolvimento e tal e tal. Mas tem uma coisa que nós sofremos muito no Rio Grande do Sul, sempre sofremos, e que é o que acontece a vida de todos nós, é a educação. E primeiro, segundo, a saúde. E nós, e nem temos problema nesse setor, por componente desse governo. Não querendo criticar, mas é uma coisa que já temos feito aqui no início do ano. Todos que são pais aqui, como eu, sou pai de duas filhas que já tem uma na escola, sabendo dessas dificuldades. Tivemos algumas modificações, realizamos reuniões com o pessoal da Secretaria de Educação, resolvemos o problema. E agora eu gostaria de pedir aos senhores vereadores, principalmente o Miguel, que é o nosso representante aqui, e todos os amigos vereadores, que ajudem a resolver uma situação. Nessa semana mesmo, a minha filha já tem uma semana sem aula, e a minha filha já fluiu. Porque nós estamos tendo um problema aí seríssimo, que é o problema do transporte escolar. Parece que está tudo certo, parece que está tudo encanhando bem, mas tem uma semana que o carro não vai buscar a minha filha. Então, eu gostaria que a superfície, muita gente que sabe disso, que vocês vão ajudar a gente nesse setor. Até porque, no outro caso que eu disse sobre a saúde, que é a segunda colocação que eu coloquei, reforçando o que o Marcinho disse, nós precisamos melhorar muita coisa ainda na saúde. Você tem feliz em saber que vai ser reformado o nosso posto de saúde futuramente. É proposta que todo político venha aqui e faz, entendeu? É a primeira coisa, gente, vamos abrir o posto de saúde primeiro. Vamos melhorar a escola. Todo mundo chega aqui, não querendo lembrar de campanha, porque a gente sabe que muito político mesmo não gosta de lembrar da campanha. Por quê? Porque às vezes ele entrar na campanha, lembra que ele prometeu, e às vezes é difícil cumprir. Eu também entendo isso, que a pessoa promete um negócio e depois chega lá, não é bem assim, né, Miguel? A gente sabe que as coisas não é tão fácil como a gente imagina. E eu gostaria também de fazer um pedido para o nosso representante Miguel, que é o nosso xerife aqui, que prometeu tanto na campanha que ia dar impulso no turismo ecológico. Eu gostaria que você pudesse apresentar um pouquinho os seus projetos, colocar em andamento, para que nós possamos conseguir passar a entender o que é turismo ecológico, né? Que é que falamos em turismo. E a outra questão da saúde, nós temos um problema muito mais sério que isso, como disse o Marcinho. Eu tenho já experiência própria, que ontem eu fui no emprego, fui até o nosso posto de saúde, pedi uma de consulta para minha filha, que está hoje fazendo 3 meses. Aí a menina me atendeu muito bem, maravilhosamente, educada, um excelente funcionário, mas dizendo, o senhor tem que marcar antecipado. Horário, de 10 da manhã às 10. O pediatra, em um tempo, para quem está aqui no primeiro, de 10 às 10, o nosso ônibus, que é a posição única que nós temos, quando está de sol, só chega às 11h30. Né? Então, a gente prefere ter hora, tem que pagar um carro para ir lá e chegar lá, tem que pagar um médico particular. Por causa do horário, a gente vai ter que ir. Então, eu gostaria que todos vocês aí, senhores vereadores, que nos ajudassem. Tem ali o vereador Adilson, que já trabalhou na área, ele sabe dessas dificuldades, eu sei que está reunindo aqui o que tudo nós. E que todos vocês se unem para ajudar a gente nesse setor aí, por enquanto. E o mais eu coloco em aberto, se precisar da gente para alguma coisa, além das reivindicações, tem aqui o nosso amigo Edson, que já teve uma mãozinha minha aqui junto à comunidade, Antônio Márcio, Salvador, Faltou para mim saber que ele está aí com um grande projeto, né, Salvador? Está de parabéns. Se precisar da gente, estamos juntos. O nome do vereador também, gente, foi para a outra comunidade, o Marcos sempre lutou, pelo amigo está chegando ali também agora, né, pelo amigo. E o Chiquinho, também já de parabéns pela sua reivindicação aqui, fiquei surpreso com a reivindicação sua, porque que era o Chiquinho que estava lá e que era o aluno do funil. Né? Todo mundo lembra aí a reivindicação dele, né? E o mais, agradecer a vocês, né, pelo convite, pela grande presença que vocês estão aqui. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Cumprimento o vereador, cumprimento o senhor presidente da Câmara e a comunidade. Antes de mais nada, eu, repetindo o que eu já comentei com alguns vereadores, gostaria assim, de louvar, certo? A iniciativa dessas reuniões itinerantes, porque somente quem mora na comunidade, somente quem mora no Funil, por exemplo, conhece de fato a realidade do Funil. Então é importante que a Câmara esteja aqui no Funil, junto diretamente dos senhores, certo? Dos moradores aqui do Funil, as suas reivindicações, as suas necessidades, porque ninguém melhor do que os que moram aqui para falar desses assuntos, necessidades e assim por diante. Bem, em segundo lugar, então, parabéns à comunidade e parabéns à Câmara de Vereadores de Rio Preto. Em segundo lugar, eu recomendaria que não se subestimasse o trabalho que é feito junto às escolas, tá? Porque, com relação à educação ambiental, por exemplo, não há mudança consistente no meio ambiente físico se não houver uma mudança que anteceda, certo? De mentalidade e postura com relação às questões ambientais. Então, o trabalho que vem sendo feito no Rio Preto pelas escolas, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu não sou professor, tá? É de um valor inestimável. Está se plantando alguma coisa muito importante para a mudança da realidade, não só no que diz respeito ao meio ambiente, mas no que diz respeito a um desenvolvimento real, sustentável. Se não houver mudança de visão e de atitudes das pessoas, o meio ambiente nunca vai mudar, certo? Nunca fazer melhoria, nunca vai chegar à sustentabilidade real, tá? Então, eu recomendaria que não se subestimasse esse trabalho que vem sendo feito junto às escolas, certo? Pelas escolas, junto à juventude, certo? Aos adolescentes e às crianças aqui do Rio Preto, tá? Repito, eu não sou professor, mas louco muito o trabalho que vem sendo feito. Muito obrigado. Boa noite.
A filha também está lá, já era da Corinthians. E até hoje não foi, porque seguramente não foi, para tirar outro lugar da área nossa aqui, para ajudar. Até hoje tem um carro instalado aí, tem uma conta instalada lá em cima, uma conta aqui, veja até tá hoje. Minha filha está lá em casa de hoje, estudou. Chega no final, não passou, por quê? Não mandava errado, eu bati o motor do meu carro, eu puxava criança. Hoje, chega um negócio que não tem carteira, eu dirijo. Não pode carga escolar. A conta tem que ser realizada, tem que ser. A conta está ali, o botão ali está ali, tem que tá ali até agora. Não tem uma saída de corte, não tem nada, é uma rata de pó, não fio de arame, aí de hoje. Entendeu? Então meu carro não podia, mas eu bati o motor do meu carro, não mandava de nada, e eu puxava o verbo para andar. Não tem carteira, essa carteira de dinheiro está aqui. Estou pegando minha criança lá de casa, meu sobrinho, tudo graças a Deus, estudou um mês inteiro. Hoje está com a palhaçada. Um dia vai, um dia vai, um dia vai, um dia não vai. Claro, engraçado em casa, tem uma senhora ali pros lados, eu tenho aqui no braço, chorando. Quando eu mexi em pé, eu falo assim, não, ok, então não obrigado, você leva lá em cima, pô, mas não sobe, eu não morri aqui. Eu, muita gente morri, que tá aqui, tem prova, tá ali, que tá no bar ali, eu falei, ó, leva, que eu pago do meu bolso. Agora eu cheguei ali e falei assim, ó, eu te devolver duas viagens, que hoje não sobrou ali no... Tinha uma orelha ali, deslizou, e outra foi ali na região do corpo, foi. Se quer perder o motor, isso está legal. Agora, eu vou deixar uma mãe de criança na estrada, igual criança.
Motoriza o quê? Como é que
era agora? Ah, porque tem motoriza. Outro carro carregado, pegando o ônibus. Um dia o ônibus está atrasado, e eu vim já de casa, passei aqui, cheguei em Santa Luz, aqui hoje já saiava. Eu não podia pegar nem minha mulher, que estava no ônibus, porque não tinha autorização, mas a minha mulher olhava para casa. Eu vou começar, mano. Por que ele não pode? Aí ficou o atravessado lá na traseira da água. Fizemos, chamamos um socorro aqui do trator, não podia o trator puxar, que está mexendo o tiro, quem pegar uma peça, não tinha um galão de tiro tiro. Aí quem ficava no tiro? Aí chamou o Yara Mimoa, da noite inteira, empurrado na ladeira ali. Cheguei no meu carro, virei na ladeira, o motorista não tem direito, porque tem motorista, tirado o ônibus, é uma casa, agora chamei a mulher do Mimoa, da estrada, me tirou para brincar. Agora, boa noite a vocês, muito obrigado.
Boa noite a todos os vereadores que estão aqui, muito obrigado por estar presente e observador. Tá bom, aproveito com a poeira, que enquanto eles estão ensinando os capoeiristas, eles não estão copiando mole. Né? Estão dando um. Outra coisa, queria perguntar a vocês que tem umas casas, eu mesmo tenho um sítio na beirinha da estrada, foi marcado um papel da luz e não saiu a luz que eu queria. Eu não moro nessa casa, mas de vez em quando eu vou para lá com o gato. Inclusive, o meu gato estava dentro dessa beira de estrada, eles me tiraram o gato e consumiram com o meu gato. Então agora eu quero a luz na casa porque eu quero ir para cá. Se vocês vão levar a luz, então quero a luz. Então, que eu tenha a luz na minha casa que eu moro. Mas nesta casa eu não tenho. Ela está uma casinha ruim, vou arrumar. E vou falar com o gato. E quero ver o abençoado ou o abençoado com vocês, que me tiraram meu gato e carregaram. E não foi uma feia, foi cinco. Então eu tenho que passar por isso. A polícia nem lá vem ver. E eu pergunto a você, eu fui parar no hospital de carro da área de saúde, porque eu estava com pressão a 500, a 20 e diabetes 4 a 521. Eu tive para morrer. Por quê? Eu vou procurar o carro, que eu estava nele pegou fogo e eu fiquei desatinada, porque fiquei com medo de morrer. Por quê? Porque tem umas pessoas que não tem o que fazer, vai mexer no que não é dele. Eu acho que a polícia deve te abrir isso. Porque se a polícia não abrir, quem vai abrir? Nós não podemos matar ninguém lá. Então, vai lá um ladrão, rouba uma galinha dos outros e eles prendem ele. Como é que quando rouba 5, 6 vezes, ninguém vê isso? Então, eu estou pedindo encarecidamente os nossos vereadores ajudem. Porque isso. Põe uma luz nessa casa, porque eu vou para lá. E vou morar nessa casa, qualquer folgado, e vou para lá. Boa noite para todos. Felicidade para todos. Uma bruda de uma criança que está lá, eles não investigaram. Eu cheguei lá, a dona pegou e falou para mim: isso é gente da sua família que tirou o gato. Eu não tenho gente da minha família aqui, eu tenho só uma moça casada aqui dentro desse lugar. Então, quer dizer, eu doeci, quase morri de desespero, porque o carro pegou fogo, eu fiquei com medo, porque eu fui investigar e não consegui. Aí vou chegar, a dona quase me bate na beira da festa, disse que. A dona vizinha desse terreno, o Arco do Tabuão, porque disse que eu era gente da minha família que tinha tirado esse gato. Como que era gente da minha família, sendo que eu não tenho gente da minha família, só tenho uma moça casada
aqui? Não pode deixar que a gente vai pedir a polícia para investigar, e a gente vai acompanhar de perto aí o cara para ver como é que é.
Mas vocês não sabem disso. Mas a gente tem que esparrar mal que a gente sente. Às vezes um coitado de um homem tira uma galinha para comer porque está com fome. Mas como é que os bois ninguém foi investigar? Sim.
Só está com medo de razão, a gente vai acionar a polícia para eles tomarem a gente aí dentro. Tá bom?
Essa mas, dona quase me
bateu. A gente volta a comunicar com ela e o que ele falou lá e o que eles passaram para nós.
Tá Eu nem ligava, nem
lavoro nesse. Não, mas agora vamos, Deus quiser, vamos. Agora vamos.
Porque tinha que apertar os vizinhos de roda lá pra eles saberem. Tá lá, tá lá na parte da delícia, lá na polícia. A polícia nem ligou.
Trabalhei,
já tem parte na polícia militar? Dei. Dei parte lá na delegacia. Pro delegado que eu dei parte.
Ah, tava por esse rio, né?
Foi lá.
Ele
falou que investigar, levei a blusa da criança, coloquei dentro do sítio lá.
Não, pode deixar,
ele vai levar ele para falar com o delegado
amanhã, pode deixar que
ele
vai levar. Amanhã pode deixar que ele vai levar.
Sem
esforço. Amanhã pode deixar que ele vai levar.
Tem que apertar os vizinhos.
Rapidamente para ver se eu tenho que
ir. Dá conta de.
Tá bom,
porque quando
roda
a vaca, ele dá apertar os vizinhos.
Não aperta?
Então tem que
roda
a vaca,
roda
a vaca, roda a vaca, roda a cabeça de boi, no rio morrando, boi macho, garrotinho. De 200 que ninguém apareceu para propor. Porque tinha que apertar os vizinhos que eles têm que contar. Porque os vizinhos olham os outros assim e falam assim, não, não vi não. Tudo com medo. E não fala. Porque uns ameaçam os outros e fica por isso.
Pode deixar que eu vou ter um pouco de durante pouco tempo. Nós já vimos de vez falar em tudo. Legal, vamos.
Sentado, viu, né? Boa noite a todos aí. Eu tenho que não reclamar, mas falar a realidade. Aqui tem um rapaz que saiu da prefeitura, chegou no funil aí, tá fazendo as coisas diárias para dar festa, e nós temos que saber que nós temos o esgoto, tem que fazer um esgoto da água que corre no corpo. Então, eu pedi, mas ele pediu do ninguém ficar morando ali, que não botasse a terra, porque nós somos moradores do funil e que sofre as consequências de um grande tempo que nós moramos aqui. A prefeitura vem fazer a bagunça, vai embora e nós somos sofredores. O que acontece é o seguinte, então tem que ser educado pela nossa campanha que evita assim. Primeiro a ser ouvido os moradores do lugar. Foi feito isso? Nós todos fomos combinados assim. Chegou a não dar uma confiança ao morador, nem nada, o que é melhor para você? Não custa nada ele ser educado para conversar com a nossa comunidade. Acho que é o primeiro lugar é conversar o que nós precisamos. E a realização, o site que tem, eu sou criticado pelo site, porque meu direito é abrir a mão em tudo os meus negócios. Eu tenho minha vida para negociar. Eu vivo da minha terra, eu vivo dos meus negócios, eu não vivo em. Então eu estou aqui para conversar com a prefeitura, estou de negócio, eu não tenho nada fechado com ninguém, mas quero que respeite a todos os direitos iguais. Nós estamos no meio de um funil e de funil. Primeiro eu recebi as coisas, eu sou um funil, né? Então nós temos que ter essa responsabilidade de tratar todo mundo a bem e também ter, os moradores ser bem conversados, bem educados com todos, que nós somos aqui. Aqui uma vez o Paulinho era prefeito. Eu falei, então, você deixa o trator de uma hora comigo lá, com a gente num lugar de problema, que é pra lá da ponte. É passar ali, rapaz, todo dia dá problema, todo dia você tá tirando carro lá. Aí o Jânio falou assim, porque é seu esporte, trator. Eu fui lá e pedi, você bota a parte assim, de baixo mais alta do que é de baixo, que é de cima, isso aí nunca mais dá problema. Fez isso aí, até hoje não deu mais problema de perto nunca. Então, o morador que nós temos essa campanha de fazer, agora se a gente chega, vai entupir com aquele, não conversa com ninguém, vai falar com ele, não é que acha ruim. Aquela resposta que ele deu para mim, o prefeito é que me paga, mas não para fazer merda, impossível o prefeito pagar um cara desse para fazer merda. Falei na hora com ele. Você tem que fazer as coisas conversando com o morador e fazer as coisas mais bem feitas, que vão para o prefeito não fazer roupa para pagar, para fazer merda, aí vai, ó. Acho que seria um respeito para ele. Obrigado, isso aí que fez.
Mais alguém? Vamos lá, ganha uma linha, por favor. Secretária Municipal de Meio Ambiente. Falando com vocês, né, e dizer que eu fiquei muito feliz de ouvir a colocação de todos
e também do que o Alberto falou, né? Eu acho que ele tem toda a razão. Nós precisamos realmente acelerar o nosso processo de desenvolvimento do ecoturismo. Mas nós precisamos também ter em mente que cada lugar tem o seu tempo certo, né? Cada lugar tem um ritmo diferente. Nós não podemos querer estar lá na frente se aqui a gente não teve algumas coisas que são necessárias. Nós temos consciência disso e a prefeitura sabe disso. Só que a gente pede a vocês um pouquinho mais de paciência, porque não existia uma secretaria de meio ambiente, não existia uma secretaria de turismo e cultura anteriormente. Como secretaria passou a existir nessa administração. E quando se cria uma secretaria nova, não se tem recursos financeiros, dotações feitas anteriormente. Então, se eu venho ao Funil, por exemplo, quando fiquei aqui e puni todas as pousadas com a pessoa responsável, aquela turismóloga, Daniela, que puni todas as pousadas, eu vim com meus recursos próprios. Porque a prefeitura não tem dotação sanitária na área de meio ambiente, de turismo também não tem. Tem um pouco na área de cultura, porque tem alguma coisa que anteriormente foi feita. Existiam divisões, essas divisões estavam dentro de outras secretarias. Quando muda para uma outra secretaria, não existe uma dotação orçamentária. Mas isso já está sendo previsto. Nós tivemos uma reunião em Juiz de Fora, o PPA, que é o Plano Plurianual, que trata do planejamento de 2006 a 2010, que está sendo previsto recurso para essas áreas. Até então, a gente está pegando emprestado que pode em alguma área. Eu estou na Secretaria de Meio Ambiente sem ter uma secretária, um computador. Estou sozinho. Não tenho ninguém comigo na Secretaria de Turismo. Cultura tem na biblioteca duas pessoas que não dão conta de atender o que precisa na biblioteca, porque era mais, o número era maior. E no momento a prefeitura está vivendo realmente um momento que não pode fazer contratações. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência para que a gente possa desenvolver um trabalho a contento. Não podemos fazer educação ambiental, Marilda fazendo a educação ambiental em todo o município, em todas as zonas rurais, e sem a gente ter recursos para isso. Então, a gente acredita que poderá fazer um trabalho muito bom, sim, no momento que tivermos uma equipe para desenvolver esse trabalho. Esse trabalho não é um trabalho de uma pessoa, tem que ser um trabalho de equipe, em consonância com todas as outras secretarias. Isso é muito importante. E o nosso prefeito tem vontade política de desenvolver esse trabalho e nós acreditamos que esse trabalho será desenvolvido e muito em breve. Temos a noticiar a vocês que foi já aprovado pela Câmara o projeto de lei para que possamos fazer um convênio com o circuito Serra de Bitipoca. Estamos aguardando a homologação do prefeito e, como houve mudanças administrativas no corpo jurídico, agora estão chegando novas pessoas para fazer os laudos técnicos. E estão já estudando o convênio que já está aprovado por ele, já está assinado por ele. É uma questão só de tramitação burocrática para que nós possamos desenvolver o trabalho com a turismóloga presente aqui para dar uma orientação melhor para a gente. Em relação ao turismo e isso, em relação ao meio ambiente. Realmente, o ecoturismo precisa desenvolver e ter uma atenção toda especial, principalmente, não só no Funil, mas principalmente no Funil, que já é um local que tem diversas pousadas e precisa disso. A Agenda 21 é um dos pontos já que está no nosso plano plurianual, como um dos focos principais, e nós aguardamos que possamos ter condições de viabilizar isso e muito em breve. Eu peço a vocês que me ajudem, porque sem vocês, e eu, enquanto, inclusive, membro da comunidade, estou muito mais ansiosa e preocupada vocês. Peço a vocês ajuda e que me ajudem a desenvolver esse trabalho, porque sozinha a gente não pode fazer nada.
Gente, agora a gente vai passar então a palavra do vereador.
Deixa eu uma perguntinha,
por favor.
Desculpa interromper. Quantos habitantes tem na nossa região do Curitiba?
Eu não tenho dado concreto agora aqui para te falar, mas.
Hoje são 230?
É, mais um pouquinho, acho, né?
Mais um pouco.
É. Deve ter uns 400 e poucos.
Né? Só para fazer um cálculo rápido, então. Para estudar a viabilidade desse telefone de lá para cá, qual seria o custo desse espelho para cá? Você sabe disso?
Então, isso era uma das respostas que eu ia dar, é que, assim, como você sabe, o Betinho Portugal, mais conhecido como Betinho Portugal, hoje ele é secretário de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do governo Aécio Neves, Estado de Minas Gerais, né? E ele é uma pessoa, um técnico, assim, muito competente e está com, digamos, na linguagem popular, está com moral com o governador. Então, ele está tentando viabilizar esse espelho para cá, um custo. O levantamento lá não é muito baixo, assim, não é muito baixo nem muito alto, né? Por volta de 20, 30 mil seria. Pelo menos a primeira recado depois da mão do a primeira ideia. Então, assim, mas isso aí está sendo feito um levantamento assim, técnico para ver. Ah, não é 30 mil, é 200, ou não é 30, é 2. Tá? Então, para a gente ter uma noção disso aí. Só que, infelizmente, Cristiano, se está com tantas prioridades que algumas coisas tiveram que ficar um pouco paradas enquanto outros andavam. Agora as coisas estão andando mais assim, concomitantes, mas cada um no seu tempo, né? Mas isso aí vai ter uma resposta concreta da possibilidade e se vai fazer ou não, eu acredito que vai fazer.
Então, eu acho o seguinte, eu acho que tendo essa quantidade de moradores que tem aqui, todo mundo aqui usa telefone. Eu acho que 30 mil aqui é muito pouco dinheiro. Eu acho que isso aí se paga com churrasco, entendeu? Quando eu estive investigando com a Anatel, por que não tinha o sinal de celular para cá, porque a coisa estava tão perto, eu abri um protocolo na Anatel, a Anatel notificou a Claro, e a Claro me respondeu o seguinte, que o Aécio Neves tem um contrato, quando fez um contrato, está em contato de telefonia em todas as cidades de Minas Gerais, já roubaram, mas que essa telefonia ela é tida como satisfatória a partir do momento que atendeu 80% da população. Ou seja, se o Funil tem 400 habitantes, né, e a zona rural de Rio Pessoa tem mais gente.
É nem pouco da zona rural.
Então que a telefonia não está atendendo 80% da população. Então não é satisfatório. Então não está mesmo o contrário. Entendeu? É só para poder clarear aqui as ideias.
Porque, aproveitando essa telefonia, falei sobre o telefone lá em Mutabon, que é o seguinte, porque o cara tendo chefe de estado da tecnologia, no pedido dele, coloca o telefone aqui amanhã, cara.
Mas só explicar o telefone público, até ia falar o seguinte, eu acompanhei um pouquinho de perto o telefone público. A Telemar, ela é privada, ela não é uma empresa estatal, né? Então, na teoria, ganha. Mesmo caso do celular.
Pois é, mas aí...
Isso aí o que acontece? O que acontece com o telefone público? Ela tem uma regra. É no mínimo 50 casas, o povoado, no mínimo X de habitante, e ela manda uma pessoa lá fiscalizar. Foi o caso, só conseguiu pôr o ano passado. Que aí o cara foi duas, três vezes, aí conseguiu atingir esse limite o ano passado. São então, Pedro tinha 50 casas, mas não tinha o número de...
Na minha rua, onde eu moro no Rio, tem 100 metros da rua. Tinha 8 telefones públicos.
Mas hoje
sabe por quê? Porque essa empresa tem que atingir uma meta anualmente. Tanto telefone público instalado. Na minha rua, ela colocou 8 porque tem facilidade de colocar. Então ela atinge a meta.
Porque vai ter demanda.
100 metros na minha rua tem.
Aí concluindo só isso aí. Aí tiraram os telefones públicos de Rio Preto. Alguns lugares aí, o preto foi retirado. Estou te falando com propriedade que eu conversei pessoalmente com eles lá. Ah, mas por que? Tem que voltar o telefone público? Não. Nós estimamos, por exemplo, 500 pulsos por mês. Acima disso, abaixo disso, nós tiramos, não é lucrativo e nós não colocamos. Não é de influência política. É igual o caso do telefone aqui no funil, Porto dos Índios, que é o mesmo problema, é encruzilhada. Eles não estavam, já, eu, aqui na última reunião nós fizemos um ofício para Telemar lá, e eles foram e eles não atenderam por necessidade financeira.
Não,
ou o caso do celular é um outro critério, né? O caso do celular eu acho que é lucrativo até, no caso do município, a parceria com os empresários aqui da região, que às vezes pelo empreendimento, vale a pena pelo dinheiro. Eu já vi turista voltar de Rio Preto porque não conseguia negociar que não tinha celular.
Eu não tinha, eu não podia.
Então o cara trabalha no celular e foi embora. Então pode ser viável, talvez procurando os empresários, a prefeitura, né?
Consegue sofrer.
Procurando a prefeitura, procurando os empresários e as pessoas interessadas aqui, às vezes facilita uma contrapartida de alguém ou de alguma forma, que a parceria público-privada existe hoje.
Mas se a gente for ter um retorno, eu
é interessante hoje.
Se a gente for ter um retorno nisso, isso aí é viável, porque os turistas também vão utilizar.
Acho que então, acho que tem uma data também.
Daí, o número de turistas que vem para cá. Se eles vão usar, mais deram o número de moradores, mais o número de
visitantes. Mas esse, para cálculo disso, aí não vê o flutuante.
É?
Não, ele só vê o... É a política do negócio, é um pouco complicado.
Oi.
Está
que é tão difícil mexer em outro telefone? Por que você não precisa dar um pouco de atenção para esse que já está aqui? Porque também não está funcionando.
Prefeitura
rural, né? É. O Gustavo tem uma linha soldada, mas é dele particular. A gente não pode usar. Tudo bem que isso aqui é ruim, tudo que você fala, todos os lugares não é ruim. Mas pelo menos com a minha gente, é alguma coisa. Antes de ser de
nada.
É
verdade. Essa questão da comunicação, já foi colocada na itinerância, passada, tá? Que eu coloquei até. Porque eu havia falado sobre a questão do seguinte, que sempre falei em termos de campanha ou com alguns vereadores que eu conversei. É muita falta de comunicação que existe no município. É uma falta de comunicação muito grande. Às vezes acontece uma coisa no Rio Preto, a gente vem a saber aqui depois, uma semana depois. Isso aí é difícil para a comunidade. É muito
só, pela hora, Léo, só rapidinho falando isso aí, eu até
Eu, ano passado, no orçamento, eu coloquei um recurso para a telefonia rural. Porque a gente sabe da dificuldade que a telefonia rural ela encontra hoje para. Até está sobrevivendo lá que o Marcelo Reis, eu considero um cara que adora telefone. Ele tem, deve ter um telefone em casa e carrega os dois numa bolsa. Então ele é um cara que interessa e ele luta muito pela telefonia rural e tem um recurso aí destinado muito, mas pode estar parando, porque a telefonia rural não participa diretamente, lá não sei como está, mas ela pode estar em dificuldade em questão de manutenção, porque na verdade está em, deve ter quantos anos o telefone rural aí, né? Então ele precisa estar sendo reformando, ele está na rua quando precisa de uma reforma, o custo é alto. E as pessoas que usam o telefone rural, a maioria já conseguiu botar antena celular na fazenda. Então eles estão querendo parar de usar o telefone rural porque é não sei o valor que se paga, mas paga um valor de manutenção por mês. Então eles preferem ter o celular na fazenda, que é o 32, e não tem o caso de escutar, né, do que estar mantendo a mensalidade da telefonia rural. Então é uma coisa que o Marcelo Reis parece ter uma entrevista no jornal aqui que não tem nenhum risco de fechamento. Mas poderia a prefeitura, de repente, estar cumprindo ali, é pouco recurso, mas 500, 200, 300 reais pode estar ajudando numa contrapartida da telefonia rural para a prefeitura.
Mas o telefone rural não seria um utensílio para colocar o telefone público aqui?
Não, claro que não. Não.
Também em São Pedro, tem o rural e tem o público. Eu tentei conseguir depois de estar com o prefeito, não conseguimos, depois que pelo máximo percebeu junto ao prefeito, vai conseguir na época. A Telemar, o problema do Telemar é isso, eles visam só lucro. Agora, assim, existe política nisso? Talvez exista.
Léo,
você
está fazendo
uma pergunta?
Por favor. Não sei se é nessa área, mas se existe, por exemplo, na pousada, um telefone que é de antena e é celular que é usado na pousada, no local que tem esse telefone rural, não seria possível colocar um telefone celular que pudesse toda a comunidade usar, com uma pessoa administrando isso? Não sei se isso é viável ou se...
Um telefone lá, um em casa. Porque o problema da telefonia rural é interessantíssimo, é um trabalho louvado, muito bom, funciona, quando, né, é o que ela falou, é o único que a gente tem aqui, mas é canal aberto.
uma conversa privada, uma conversa...
É um atendimento de urgência, né? Eu estou falando tanto telefone, tem cara dois telefones.
Eu preciso ligar para
casa. Mas é o seguinte, tem um 21 e tem um 24. Mas eu acho um absurdo uma cidadezinha pequena, como o Taboão, ter telefone, São Cristóvão ter telefone e Funil não ter telefone.
É possível um telefone
celular aqui para a gente
falar assim, não
é? Eu fico bem tranquilo para falar, gente, que eu não gosto de falar só, porque a gente não está com isso. Eu sou oposição, poderia aqui estar falando, gente, ó, tem que botar, mas não é por aí, porque a telemada põe na frente o recurso. Atrás que ela, lá muito longe, ela pensa no social, bem longe mesmo. Isso aí foi um abrigo constante, ó, vamos, vai estar lá. Em São Pedro eles foram duas vezes, eles chegam a querer contar o hotel habitante. Que é desde o seguinte, eles têm um mínimo, eles têm cálculo, né? Então eles sabem, se lá tem X de habitantes, só vai consumir X por mês. Então para eles não interessa colocar naquele local. Inclusive foi informado aqui que aqui é turismo, que é local que é frequentado por muita gente. Tem um, eles pedem informação de tudo.
Já vieram.
Eles rodaram todos os lugares. Na reunião, teve, o Marquinhos falou, teve a retificação. Eu estou falando do Gavão, eu estou colocando aqui. Teve a retificação do Marquinhos. E foi oficiado, a gente oficiou aqui, pra, eu era vereador também, sendo Marcos Neto, eu já me disse. Foi oficiado para a Telemata, né, teve aqui, teve. Uma dessas conversas foi o que colocou em São Pedro, com iniciativa de correr atrás e colocou em São Pedro. E a Telemata teve investigando a região toda e considerou inapto, né, para a colocação. Eu, sinceramente, eu acho assim. Que a prefeitura está fazendo assim, tentando fazer que o governo vá fazer uma maneira do celular para conversar, principalmente com os empresários, acerca da empresa, da necessidade, mas eu vejo assim, que o mais fácil hoje, apesar de ser talvez mais caro, é o celular. Eu acho que é muito mais fácil, apesar de a gente pagar, a gente pode colocar o celular para cada um ter o seu, e com sinal que pelo menos é uma boa parte do município, do que. Deve se convencer a telemar para um orelhão aqui que talvez não dê o retorno, que eles têm o mínimo de retorno aí.
Mas eu acho que todo mundo fica satisfeito.
Muito mais satisfeito
que
o orelhão.
Vai ter o sinal da
satélite.
O telefone também
é
satélite, não é isso?
Eu acho que eu entendo, mas frequência de sinal é outra, né? Você não tem como usar um sinal de telefone para a internet, assim, nesse caso de telefone.
Lá no de São Cristóvão vai ter o satélite também.
É via satélite.
Então, vai ter aqui a internet, é um pulo para o telefone.
Mas o de lá também tem que ter, porque para você ligar esse cara para outro celular, você tem que
e pagar pelo telefone, você tem que pagar. Mas isso aí é uma coisa que se você tiver aqui no seu computador, se você estiver em outro lugar no computador dela, paga de graça, quanto tempo quiser. Então, é mais uma coisa para dar mais um auxílio. Mas, infelizmente, a questão do Taboão. A questão do Taboão, por exemplo, é além do celular, não sei se pega lá. Se pega, deve ser questão geográfica, né, de sinal. Mas lá, pelo perfil que a Telemar tinha falado para a gente, lá já atingiu o perfil de... Não tem movimento sem aqui, talvez. Mas tem o número de habitantes, o número de casas, igreja, escola, etc. Então, assim, a gente... isso aqui então, Ricardo, já que você falou aqui, que você falou, o que é de concreto, né? Então, assim, que eu acho que o governo que está começando tem apenas 8 anos de governo, então para o governo está começando esse tempo. Mas a comunidade que está esperando isso há 50 anos, não são só nas redes, né? São 50 anos e 9 meses. Então, assim, a pressa é muito maior que a gente tem. Então, assim, mas de concreto, o que tem hoje concreto, assim, em andamento, que eu gosto de garantir hoje, que é uma coisa, é a reforma do plano de saúde, a internet, que muito importante ainda, a estação de tratamento de está sendo feito um projeto, e o projeto é enviado por uma competência para a avaliação, e se tiver tudo ok, libera a verba para o ano que vem. Muito lindo. Além desse levantamento que foi feito pela Secretaria Estadual de. Eu não sei qual é o melhor, eu acho que é meio doente. A gente filiou recentemente no Instituto Turístico Serra de Pitipoca, porque o governo estadual e federal, para passar a verba para turismo, para o município, só se você tiver filiado a um grupo turístico, um grupo de chão turístico. Porque tem nenhuma cidade que dá um nome de circuito a 100 pontos. E o preço ficou parado nisso há um tempão. Isso foi plantado tem 7, 8 anos, foi incentivado e tudo mais. E até hoje o preço não está afiliado a nenhum circuito turístico. Então agora tem essa coisa na Rio, tem uma pessoa de Pitipoca, e a gente achou que também filial que tem de Pitipoca, porque já é um circuito mais preciso, que foi bem estruturado, e a gente está com expectativa, inclusive, de vender as placas, né, que tem um artigo também de placa aí, e esse ano também já, nessa manhã, no ano que vem, a colocação das placas de negativas de turismo no município, começando pela. Certo Funil, né? Certo Funil, que é um município que está mais adiantado, né? Que já está muito aquém do que nós esperamos, mas ainda está mais adiantado que outros localidades aí.
Ô,
Léo,
a questão de colocação da
placa
que eu até coloquei, eu até escrevi esse dia que eu passei por duas vezes, e vocês podem passar hoje e olhar agora à noite, e vocês vão ver. No governo passado, alguém tomou uma iniciativa de colocar algumas placas indicando, sabe, que talvez gosta, entendeu? Só que, com essa questão de mudança, e naquela época também já havia isso, porque eu já havia comentado sobre isso, as placas sujam, entendeu? De árvore, o mato cresce nela, e a pessoa acaba que nem vira a placa, entendeu? Aqui, aqui na área do Cudil mesmo, a gente vê essas questões aí. Ali na onde está o Zé Carlos Sampaio, descendo, pode olhar que existe uma placa no meio do mato. Essa semana mesmo eu ainda pensei comigo, falei, se eu voltar aqui de carro, eu vou trazer uma coisa, vou limpar, porque é sacanagem. Não adianta ter uma placa aí dizendo uma curva perigosa, e realmente é perigosa, porque não tem placa toda ela perigosa, e ela podia ser perigosa, entendeu?
Não, e a placa é importante, por exemplo, para a valorização da penalização, né? Para um cliente que estrangeiro que vê a placa já sabe o padrão, já sabe tudo o que significa, os símbolos, etc. Então, é uma coisa que está sendo também, está caminhando. As estradas, tem um projeto específico para o estado do Funil, que isso aí já está um pouco mais devagar, porque é uma coisa mais perigosa e de mais complexidade. Um projeto que, no caso, é um projeto para arrumar a estrada do Funil, Não só ver, tem pessoas que estão precisando de atenção. Mas é dar arrumar de uma maneira, calçar as partes necessárias, fazer o banho necessário, fazer o correto da água necessária. Só que esse projeto é um projeto aí para. Para o
novo governo.
Para o final de governo, para o novo governo, pelo custo do projeto.
Mas não sai nenhuma patrolada aí antes da.
Não. Aí já veio. Não, está certo, não está certo. Eu falo isso muito de verdade, porque eu no mandato passado fui um dos que mais cobrei. Prazo, aqui serviu na reunião. Eu não mudei de ideia, não. Porque agora eu estou vivendo, não mudei de ideia, não. A estrada está ruim, realmente. Já vieram passar aí a máquina. Não houve a conservação necessária, não houve como fazer onde recolocar. E a estrada piorou de novo. Então a máquina, pela informação que eu tenho, eu vou para na cama, rola, porque essa é a porta, está indo lá para a gente ver o negócio de estrada. A gente vai lá e tem a resposta que está vindo. A máquina, agora com os controles para manter e o estado, que é também importante.
Porque a máquina até deu uma passadinha na estrada aí, todo mundo sabe disso, mas igual pedra que você joga na água assim, só que a máquina passou assim, nos pontos.
Não é. Sabe por quê, Thiago? É porque assim, igual o frio, o senhor nem só estou, ele estava conectado, ele estava em controle. O agente não entrou, o dinheiro estava conectado. Tinha um buraco lá, cabia quase um carro dentro do buraco. Né? É verdade, né?
É.
Então, assim, muita coisa para se fazer por tempo. E a máquina, quem conhece a nada, o outro vai falar, ele sabe.
Mas
lá existe
esse buraco ali, está bem crítico, está bem crítico.
Tá vendo? Então, assim, e a máquina da prefeitura tem 30 anos de uso. Então, a máquina quebra quase todo dia. Coisa demais falar, está sempre quebrando. Então, o outro projeto de tratamento também é uma zona de estrada, é o financiamento do governo do Brasil para comprar uma patroa zero, uma retroladeira zero e dois caminhões para facilitar, para ajudar, que essa aí vai ser uma estrada legal, que a gente fala, né? E a patroa nova tem ele para. Pra...
Zero já tem um.
Eu entendi. Então isso aí vai estar sendo encaminhado, essas marcas muito provavelmente só vão ter esse tipo de funcionamento no início, né, na próxima semana, né, porque está em processo de início de contrato ainda. Então esse ano as casas vão ser assim, melhoradas do jeito possível.
Só quero lembrar a todos vocês
o
seguinte, que tudo isso que eu estou falando aqui, às vezes estou te interrompendo, que a minha intenção não é de criar conflito com ninguém. Tá, não estou aqui para bater de frente com ninguém, para brigar com ninguém. Só estou colocando as minhas ideias que eu acho que.
Não, é claro. E as posições políticas eu acho que tem que ser respeitadas. Cada um tem seu ideal, cada um tem seu lado político, mas depois que tem que o repasse, nós temos que ter que defender tudo melhor para todo mundo. Né? Que o próprio prefeito pegue a cidade melhor do que ela está hoje. Isso é o que
eu
não quero.
Então, assim. Que antes mesmo de assinar o governo, eles já estão disponibilizando curso para nós de cestaria com palha, bonecas e flores. Se houver interesse por parte de alguém da comunidade, pode nos procurar lá na prefeitura, que no dia 19 já está previsto um curso no Ceará. Agora, as vagas são poucas, então eu tenho que ter uma ideia, porque realmente o interesse é de muita gente participar do curso. Então, quem tiver interesse, por favor, quando forem ali o preço, me procure antes do dia.
Eu acho que muita gente
dia.
Vai querer, porque a Regina está ganhando dinheiro
com o Eco Joel. E além disso, tem curso também de aplicação em tecido. E ela também vai disponibilizar. Esse ainda não tem data marcada, mas se houver interesse. Gostaria que me procurasse para que eu fizesse um cadastro e uma ficha de inscrição. E além disso, aqueles que eu informei, os artesãos, amanhã, conforme eu falei aqui na comunidade, vai acontecer lá a exposição, continua de pé. Quem tiver interesse em levar alguma coisa, a gente pode ver isso, vai começar amanhã às 8 horas a exposição lá em Rio Preto. Fazendo parte da jornada mineira de. Que é a exemplo que vem acontecendo na França, Minas Gerais e Campor, e Rio Preto está incluído nesse grande movimento de Minas Gerais, que é a participação no, na, na exposição e uma palestra que vai haver lá às 9 horas, às 10 horas. Né? Para que todos que quiserem participar. Eu já estive aqui no Rio e já passei na comunidade, deixei na minha informação. Então, quem tiver e quiser, ainda há tempo de colocar lá na barraca alguma coisa para vender ou para expor também, ok?
Gente, eu vou passar a palavra aos vereadores aqui para cada um dar a sua posição. Só oferecendo o Cleiton aqui, o próprio homem que procurou lá na prefeitura, foi uma tarde para frente, e pelo que falou, amanhã está regularizado. Pelo que passou na manhã, não foi isso? Amanhã está regularizado, então a gente vai ver. Se não tiver, a gente vai ver de novo para regularizar. Proposta de campanha, que a gente vai evitar, né, falava para a gente mesmo, mas eu tenho que ver enquanto vereador, nos 4 anos passados, tem 60 por hoje. Se alguém me trouxe aqui no recorde, nem tudo bem, mas que eu não tenho. E eu vim aqui pedir que fosse apresentado através de voto no editor, e a gente continua no meio de vocês, e as propostas que nós fizemos em Palmeiras, que nós fizemos nas casas de vocês, a gente vai tentar correr atrás para cumprir o máximo delas, correr atrás de todas. Mas para cumprir o nosso dela. Então, outro problema, por exemplo, como o Cleiton falou, é uma coisa de muito importante que tem acontecido aqui, só que uma coisa que tem que ter pé no chão também, não é que o dia para a gente se resolve. Nós temos aí vários problemas que passaram e nada foi feito. Então, agora, que é o momento que eu queria que a gente não tenha problema na cidade e não ficar de novo. Né? Então, a gente tem um pouco de paciência também. Você já falou muito bem, que você tem uma hora de presidência dada para o Senado de Feitura, porque a gente pega, inclusive a Câmara está aqui para ver se não está. É uma maneira de participar do melhor da decisão, vamos votar o fazer esse ano, vamos votar o protocolo anual de 2010 a 2013. Então, enfim, o momento participativo, a participação, o fim da situação, é muito mais fácil de fazer uma coisa errada do que a gente apresentar. Então a gente vai levar isso lá também. Outra coisa, o ônibus, que não está indo lá, mas a gente vai comunicar para a Secretaria de Educação também, porque o aluno, agora que vem de passo em grande motorista, e o nome da empresa, ele recebe pela viagem inteira. Ele não recebe o meio viagem só não. Então, assim, teoricamente, está certo que se não tiver estrada, realmente não tem como cobrar do cara passar, se não tem como passar. Mas, a gente sempre tem discussão que tem algumas reuniões, o outro mesmo não vai porque não quer ir. Não é só um visitador. Mas lá em São já aconteceu isso. Então, assim, a obrigação, teoricamente, seria do motorista, que está recebendo, do empresário, porque está recebendo por valor total da viagem. Depois encruzilhado, se ele deixar no funil, ele não cumpriu o orçamento todo. Então a gente tem que ganhar um time que está acontecendo isso para correr atrás e tentar regularizar.
Só tem que sentir saudade do caminhão do leite que ele mais que esse ônibus. Então é o seguinte, apenas no local turístico, não tem ônibus no final de semana.
Não, é diferente, é diferente.
Tem um carro também.
É incoerente, isso tudo tem que ser discutido. Por isso que acho que o projeto mais importante de treinamento é esse, de ter um levantamento que vai ser feito, que vai ser feito, com a região, para ver assim, as necessidades, para ver se precisa de um ônibus de semana, se precisa de um telefone celular, se precisa de um outro ponto.
O ônibus velho fica parado aqui, semana inteira, não vai, mesmo umas duas vezes ou três vezes por semana.
Se voltar no meio da noite, às vezes
tem alguém para descer,
fazer alguma exame amanhã cedo. Fica parado
aí. Você vem entusiasmado aqui porque daqui que não vai chegar no coelho. Aqui eu falo a verdade, mas eu vou fazer com o paciente, mas aqui não dá nem suciado, eu falo com o paciente. Mas lá
você
vai
fazer o nosso começo,
eu
vou fazer.
Quando é que vai fazer isso? Tem um ônibus de hora e 40, tem um ônibus vazio, tem um ônibus, tem ninguém, mas tem que cumprir o horário, tá aí?
Então, eu vou passar por um pouquinho, eu vou falar.
Não,
a sala dele, e a gente vai fazer o reclamo do outro reclamo.
Boa noite, eu repito nessa hora aqui, deixei a hora de ouvir que está estabelecimento muito, um dois gama, do Geraldinho, do todo mundo. Falei muito com pessoas que falaram comigo, para não esquecer. Deixa o movimento pesar, para estar muito alinhado aí, para ser pela rua, para estar em todo mundo. Vamos ver o Geraldinho. Continuando a palavra aqui, eu tenho pessoa presente pela volta do movimento itinerante aqui, que eu parece que foi feito para mim, e eu vejo hoje aqui, eu tenho terceiro reunião, primeiro movimento itinerante aqui, eu vejo hoje, pessoal, queremos chegar, queremos falar, queremos. Eu estou lá por aí, é a primeira vez que eu vim aqui, tenho mais de pessoas, mas eu estou cometido, e hoje eu vejo tanto grande representante aqui, empresário, que eu não me respondeu. Que é tudo comigo, meu esposo está lá aqui, falou que choramos. Até mandou uma volta de criança aqui, outro dia, pouco tempo agora, foi uma excelente líder assim. O pessoal gostava dela aqui, eu sempre gostava, eu sempre falo assim, é maravilhoso. Para mandar uma volta de criança, criança, as mães, e o pai. E ela sempre falou comigo, o meu é paraíso. E eu vejo aqui, vejo o ano passando, vejo meu amigo aqui, está certo, vejo o Gustavo, com a pesada, e por todos eles aqui. Mas é muito efetivo. Agora eu vou chamar, eu não sei você. Eu não sei você, eu nunca vi que eu vi comigo, mas é provado para lutar com a minha esposa. Não vou ver que a vergonha é encontrada de ser comigo estava. Está. Não é? Eu estou com o dinheiro de ser com o Chico, eu estou com o dinheiro de terminar, também não vou agora. Então eu fico aqui, mostrando para vocês, está aqui na educação. Não adianta, vou repetir o que eu falei na entrevistada, não adianta comprar uma máquina velha e fazer uma entrevistada. Vocês não pararem, ou vocês parar, 500 milhões de reais na minha prefeitura. Todos os que pegou. Pegar, são quatro mandados, Cada um pega 300 mil, que são uma companhia para cá, uma firma, de estação, quanto a 20 mais registrada, quanto a escola, quanto a praia, não adianta. Olha a escada hoje. Culpa de mar? Não, gente. Colocou a chamada, já estão ouvindo já vez. E as águas? Como é que faz, não? Se eu me chanto, eu vou e não adianta. Eu estou cansado, tem terceiro mandato, o governo mais votado, tem, graças a Deus, tinha votação também aqui. Mas não adianta, estou cansado.
A solução
é essa que eu estou falando, que eu preciso de indicação, vice-vereador. Por isso que foi o próprio ministro que eu fazer. Então, eu preciso de uma indicação. Peguei que a indicação está aqui, ó. A indicação está aqui, foi dito aqui, não adianta. Eu estou aqui, a minha eu acho que eu preciso de contratar uma companhia, uma firma, que a gente comigo, que hoje foi
uma
verdade.
Se fizer uma vez por ano bem feita, eu acho que ela...
Também, não precisa de fora, não adianta. Está certo, Cristiano? Então, o que tem que fazer? Não adianta te falar. Porque tentar passar a máquina, mas a máquina quebra é 20 mil reais.
O problema é muito saibro, né? Se uma chuva, ela lava tudo,
vai... Lava tudo. Então, isso tem que ter solução. Todo mundo está cansado por isso, eu sei disso. Todo mundo está cansado. A saúde e a educação depende de quê? Nada. Não tem problema, eu tenho que escutar. Então, eu vejo isso aí, Cristiano. Você é ligado, você é ligado aqui. Eu não vejo de vergonha. Porque você não sabe o cara da mãe. Agora, se você vai fazer uma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Nós pedimos. Briga, provavelmente ele tem que ter uma data de preço, até adianta. Passa em arte, pega no chico, todo mundo é bom, é de maior conhecimento, mas não adianta. Solução de juntar esse nome e tentar, eu sei o que vocês estão fazendo aqui com o Miguel, que é comigo, o Edson, o Márcio, todo vereador, tentar trazer uma firma para cá e tentar uma empresa devagar. Não adianta, vai ficar, tá certo? Eu quero. Agora, eu vou fazer anúncio para todos também, muito para todos também. Se tiver uma agenda para o lugar, eu tenho que ser presidente. Eu estou dizendo que eu estou fazendo um comentário para todos. O que está acontecendo? Que eu estou falando com o pessoal já. E aqui? Está certo? Então, nós temos que trazer toda uma focada lá atrás e aqui mostra. Entendeu? Por isso não adianta. Eu estou reivindicando o primeiro mandato que eu estou aqui. Estou cansado já. Pedi para não acontecer. Estou pedindo o governo do Mar, pedindo o Gostinho, e vou pedir agora. E peço todo dia. Eu estou o seguinte: quando tem nada a pedir, peço desculpa. E eu peço perdão. E outra coisa. Vou terminar aqui, esse menino está aqui no ideal. Já conheci ele pouco tempo. Foi pouco tempo, ainda ele foi o único menino que foi, tentou comigo lá. Pediu para ele deixar que eu tenho um ótimo dia da festa aqui. E tem um momento, todo mundo se conhece com ele, não tem uma parada. Esse menino é parabéns. Vocês colocaram o menino comigo, que há muitos anos eu acho que ele nunca teve. Vocês são de parabéns, que ele, enquanto não tem nada, ele vai lá e ele pede a ministério, o presidente, até o reformar, até melhor, ele corre atrás. Está correndo atrás, irmão. Vocês estão de parabéns por ter votado aqui. E continua. Então, eu fui eleito, eu peço a gente que votar por mim, mas continua, esse menino é bom. Tá bom? Muito obrigado e valeu para vocês.
Vereador Wellington,
Presidente, boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal, aos moradores aqui do Funil, da Encruzilhada, do Rodeio, das Vozes, que desde logo agradeço a presença de todos vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos aí que me apoiaram na última eleição, né? E eu prometo por ter feito muito trabalho, muita dedicação e colocar sempre o cidadão do gestão em primeiro lugar. Quero agradecer também a todos, principalmente ao produtor rural, que no mês de fevereiro fez um projeto, criou um projeto de lei, onde cria o dia do produtor rural, que é o dia 25 de maio. Que nesse dia as pessoas possam organizar algum evento destinado a essa classe surpresa, que tanto ganhar na estrada, estação de luz, enfim, tomando bem conta. Pedir para ver a indicação das autoridades, né, com troca de ideias e curiosidades entre eles. E eu também venho também cobrando o executivo, o retorno do trator agrícola, né, da prefeitura, que ele veio para o governo do estado para atender o setor rural. E hoje ele atende, né, a Secretaria de Obras, puxando em tudo na cidade. Né, então seria importante que também nessa época do ano, onde tem poucas chuvas, seria fundamental para o setor rural. Falando da indicação também, que é do comunal, né, da subida da Grúcia, eu tive a oportunidade de estar aqui na festa, e eu vi, né, no final da mesa, no domingo, muitas pessoas, de idade, com dificuldade para subir a Grúcia, né, de hoje, sempre nunca teve, então, nunca teve comunal, então a gente teve a dificuldade de final da mesa, da pessoa de idade subir ali pela Grúcia, realmente sabe, que até encerrou o descanso, então imagina a pessoa de idade. Por isso, deixo a ideia para o executivo que possa atender a todos os moradores e estudantes também da localidade. Falando de saúde, né, como foi falado aí para a reforma do posto de saúde, que eu vi lá é muito pegado e o piso está muito precário, está precisando mesmo de reformar. E também que pode ser dado a possibilidade de contratar um enfermeiro para ficar direto no posto de saúde. Que quem anda com o posto reformado não tem ninguém. Eu até tenho indicação do agente de saúde, Zé Roberto, eu estive conversando com ele se mostrou boa vontade, se pudesse ficar ali, ele já é agente de saúde de muito tempo, conhece todo mundo aqui da região do Funil, então ele também de querer com todo mundo aí. Agora, para aquele primeiro, né, pode ter uma pressão, para aplicar o gestão, e ter a medicamento básico também para atender o coração. Um outro pedido também para os pacientes do Nil, sobre os pacientes têm que ir para o lugar na zona da saúde. Muitas vezes a pessoa vai sair, chega de 5 horas da manhã, a pessoa tem que sair no dia anterior, dormir na casa do parente, um amigo do preto, geralmente quando a van chega depois do ônibus, e a pessoa no caso perde 3 dias de tempo por causa disso aí. E até eu vejo, né, que hoje na prefeitura tem uma ambulância lá, uma fiorina, que não é mais usada pela Santa Casa. Se pudesse, né, ficar, ter a solução aqui da comunidade, se eu fazer esse transporte, que eu acharia que ia ajudar muito a população que está dentro do Funil. E também, como se falou na comunidade, a nossa todos, né, tem muita residência aí na prisão de luz aqui. E eu também, né, em relação à saúde, como o Pedro falou do pediatra, né, Pedro? Isso aí é problema não só daquele menino, mas do representar. Porque está precário o atendimento, preso a criança. Temos lá duas médicas excelentes, mas o seu problema é o atendimento. São pelos vídeos, todos os dias. E é esse por caso, de vez em quando eu vi aqui na Unil, como se fala, não tem nada, juntamente com o ginecologista. Né, a saúde hoje tem problemas, né, não estou para criticar. Numa lá para frente tinha problema, qualquer mandado era problema, esse problema é saúde nacional, não é só dentro do Brasil não. A gente espera contar aí com a força o nosso prefeito, né, médico, ele sabe muito bem da carência que era nesse setor. A gente conta aí com a boa vontade dele para conseguir melhorar isso. No mais, é só e uma boa noite a todos.
Já requerimento do EF, vão ser, vereador EF, vão ser repassados para a prefeitura, já estão as linhas, estão anotando ali. Depois a gente vai reduzir o ofício e passar para a prefeitura os requerimentos aí verbais. Agora o vereador Antônio Marcos.
Bom dia,
tudo mais uma vez, né? Mas vem aqui todos os assuntos da gente. Primeiro, a gente fica satisfeito de ter tantas pessoas falando. Até anotei aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas participaram ali. Isso é bom, que a comunidade envolvendo junto com a Câmara. E a gente tem consciência que o Paulo sempre, os vereadores, a gente leva discussões, leva ao conhecimento do prefeito através do ofício, requerimento, a necessidade da comunidade, e cabe ao prefeito atendê-los ou não, né? E eu tenho falado no meu mandato, porque a gente tem, às vezes, situação diferente. No outro mandato, tem situação do lado do prefeito, ajudei o que pude, fiz o que pude pelo município, ultrapassando até o meu direito de vereador, né, trabalhando com projetos, tentando melhorar o município de Rio Preto, porque eu acho que nós não prestamos, e a partir do momento que estamos eleitos, nós temos que trabalhar no comum para o município de Rio Preto, que é o principal objetivo nosso. Todos os políticos têm um objetivo, eu pelo menos tenho o meu. E quando a gente tem o nosso objetivo, eu prefiro pegar uma cidade melhor do que muitos que torcem para a cidade que é ruim para ficar falando mal no jornal. Ah, está ruim isso, eu tenho que voltar de novo para tornar ficar bom. E na verdade, todos os governos têm defeito. Nós vimos aí no governo anterior que a estrada foi o grande problema. E a estrada permanece com o problema hoje. E teve no outro mandato também para não sair de casa. É porque as coisas, as pessoas vão esquecendo. Passa 8 anos, passa 7 anos e às vezes esquece. Que teve problema de estrada, não, não veio nada. Aquela outra vez foi, não foi nada. Estrada é um problema constante. O Cristiano está aqui hoje mexendo com o resto do trabalho dele e sabe disso. Mexeu com terra, choveu da barra. A estrada do Rio ainda tem um agravante e tem uma vantagem. É alto, mas tem a vantagem de ter areia. Então, às vezes, não tem problema da nossa lá de São Pedro, que deu barra, atole e não passa nada. Então, tem que ter um projeto mais constante. E eu, no futuro, por exemplo, eu já falei no meu reunião na Câmara lá, em um projeto, um projeto muito complexo feito pela Rio Almeida. A Rio Almeida fez um projeto para todos os estados, inclusive calculando impacto ambiental. Projeto em torno de 2 milhões e 400 mil para todos os estados do município de Rio, com alargamento das estradas, construção de pontes. E isso é o que melhora que o Débio de 15. Isso é o que melhora que o estrada. Não adianta ficar aí, está colando. Se todos fazem, vem a chuva, carrega tudo, leva tudo embora. Não vai render depois. O negócio da educação é uma coisa muito séria. O Léo é um vereador constante e continua pensando da mesma forma hoje, que eu conheço bem o Léo, eu sei disso. Criança falta aula, aí a gente está na situação do Otávio ficar aqui até errado, não pode. Tem que ver essa situação, tem que adequar a educação à realidade do município. Às vezes não pode ter uma pessoa que ensina, que tem a carteira, que tem outra forma. Ajeita uma forma, bota a criança para estudar. Manda buscar.
Eu falei 4 anos, acho que não falei no dia, não.
Saiu o depoimento. Então, acho que isso aí tem que arrumar a solução. A gente quer tudo muito certinho. Mas às vezes não tem condição de fazer isso. O posto de saúde, ali, Marquinhos, quantas vezes não Marquinhos? Posto de saúde. É uma exigência que a Secretaria de Estado seja uma enfermeira formada para atender no posto de saúde. Porque se houver uma denúncia, se pegar uma pessoa que não tem isso aqui, dá problema para o secretário de saúde particular e prefeito. Aí qual o problema? Poderia ter isso. Poderia ter uma pessoa trabalhando ali com um bom conhecimento de enfermagem, né, para fazer esse trabalho. Mas aí vem uma preocupação. Um político de oposição, que pode ser eu, pode ser qualquer um que fazer isso, vai ali, pega lá, denuncia que lá está trabalhando um profissional que não é da saúde, que vai acontecer isso e vai matar a pessoa com o Nil. Então a politicagem no interior, ele é muito complicado. As pessoas põem na frente já pensando na próxima eleição. E esquece o momento da cidade. Eu sou oposição e vou continuar sendo. Mas eu vou falar, não adianta vir aqui meter o pau na estrada. Eu falo para todos que falei durante o mandato. Vai chover, vai estragar. Não tem esse nem aquele que vai pegar o fulano, não sei que faça um projeto. Que calça os principais da terra, que até eu tenho que parabenizar o Paulo Crisano, que fez um projeto dele, onde ele deve ter conversou com alguns empresários, acho que o Cristiano, com o Ricardo, ele deve ter conversado. De acesso o quê? Calçar lá onde o carvão, a subir do carvão do vizinho, calçar aquele outro acerto ali, todos os estados, aí resolve o problema. Agora, esses dias chegaram, a estrada do funil está uma beleza. Eu falei, na seca, eu nunca vi uma reclamação de chamar de governo, pode falar quem for, na seca, todas as estradas eram boas, todos foram atendidos com o Marcos, como isso pode ter acontecido?
a estrada é boa na pica, anda, gente. Agora na estrada tem um complicador de estrada. E quando inverte a situação, a gente vê que o negócio é diferente. O recurso é apertado para tudo, ó. O governo destina 25% para a educação. Está corretíssimo, tem que ter dinheiro na educação. 15% para a saúde. Está certo. Quem tem o dinheiro do produto rural? Pelo menos 3%. 5% do orçamento, 20% para entregar no produto rural. Não existe isso. Agora, esse é o problema municipal. É um problema de quê? De planejamento, de pegar deputados que realmente trabalham, de votar em alguém que faça um projeto correto para isso e mudar isso no país. Porque vem dinheiro para tudo, menos para nós produtores rurais.
Senhor Carmato, um importante assunto. Mas aqui no mapa vai sair de casa, puniu a BR, o Gaguinho, é só o cara de teoria toda. Tem a negação de dinheiro hoje, olha só. Tem uma de cada um de aqui.
Tem tanta coisa. A gente fora faltava muito tempo. Só cumprindo, eu queria estar muito com o Marcinho, a gente sempre conversou muito sobre isso, falava do turismo, né? E num dos projetos que eu acho que é funcional, a gente fala muito em emprego no município, é claro que o turismo aqui no Funil, ele é sempre citado, né? Mas a gente fala sempre, cada propriedade rural pode gerar um emprego no município de Rio Preto, né? E cada propriedade rural gerando um emprego, quantos empregos não geraria? Então a gente tem que pensar maior um pouco, fazer os projetos concretos, e tentar lutar. O negócio do orelhão, já, porque eu te falei, te respondi, a coisa mais complicada do mundo, você nem imagina, eu mexi com isso, não foi 3 meses não, foram 6, 7 meses, já. Correndo atrás, o Léo participava do literatura, o José Benedito sempre falava, vamos ver aquele do orelhão. É coisa complicada mexer com o orelhão. Eles têm na frente, eles colocam o dinheiro. E só eu queria falar, Léo, final do ano passado, eu conversei com uma pessoa que instalou no espelho celular lá no município de Maranhão para atender algumas propriedades rurais. E na época ele me ofereceu que vinha o preço fazer um estúdio, porque tem empresa particular hoje que já faz esse trabalho. E até eu conversei com ele, olha, lá tem uma região especificamente do Funil, porque tem uma torre ali, que precisava ser atendido com o espelho. Falei, no momento você convida, a gente vai lá e faz lançamento. Às vezes é viável, até na parceria público-privada, porque não adianta nós jogarmos a responsabilidade toda em cima da prefeitura. Ela tem a sua responsabilidade. Tem muita coisa errada, muita coisa podia estar bom hoje, está aí. Nós já vimos quantas coisas aqui. A marcação de consumo pediado. Eu acho que as fichas tinham que ser marcadas depois de 11h30 da manhã. A hora chegar, todo mundo na área rural. Tem quantas fichas para pediado na área rural, né, ué? São 2 ou 3 ou 20%. Marca. Os casos de urgência pagam um extra para o pediatra e ele atende. Porque é assim, o menino fica doente, ele não sabe onde vai ficar doente, não. Ele vai ficar doente amanhã, e eu não vou adivinhar hoje, vou marcar a ficha. Eu vou levar o menino na hora que precisa. Então são coisas que tem que ir melhorando. Porque nós vimos outro dia uma explicação do Léo Magalhães, e o Léo foi muito sério com a questão de saúde. A questão de saúde é um problema nacional. E ele mostrou que no governo passado você ficou R$198 por pessoa. Foi um dos maiores, eu acho, da saúde, e fez a comparação até dos 3 últimos governos, né? Me parece que o governo de 2001 a 2005 foi considerado o pior governo da saúde. Meio preto. Então, é o que foi mostrado em dados técnicos do SUS. O governo passado investiu muito recurso na saúde, mas nós sabemos que saúde é problema do país. E Rio Preto vai ter sempre problema, uma cidade pequena, com pouco recurso, e não adianta a gente ficar preocupado. A gente tem que adequando a cidade às necessidades. Pediatra, eu acho que tem que passar a marcar a partir de 2 meses. Fazer uma ficha, ver qual a viabilidade disso, pegar essas fichas e passar a marcar a partir de 2 meses. Chega! Se tiver 5 crianças para ser atendida, paga um extra pediatra, paga, tem condição de pagar, vê o que tem que ser feito, que mande um projeto para a Câmara para talvez aumentar isso, e vamos lá da condição da pessoa ser atendida. Porque para o filho, gente, é coisa complicada. O filho da gente doente é um desespero que não é brincadeira. Só quem tem que sabe o desespero que fica quando o filho está doente, né, gente? Então, é uma coisa muito séria e a gente tem que cuidar das crianças porque é uma coisa, é o futuro. Eu sou só conhecimento da propriedade que a educação da criança é o futuro nosso. A gente tiver uma criança bem educada, uma criança de saúde, a gente vai melhorar mais bem. Não é, gente? A gente está sempre à disposição.
Mas aí eu saí daqui com doente. Chegou de meia-noite e meia aqui, cheguei lá no hospital, o médico falou que não adianta um doente no hospital. Então adianta quem? Eu sou o pé do meu carro morrendo no caminho, engasgando. O negócio quase morrendo, e eu tirei lá no negócio,
então
eu tirei o
médico
do doente.
Sabe o que eu disse?
lá.
Mas eu tirei 3:30 de madrugada. E a pessoa não fica lá, fica na velha, que ficava
voltando.
Tem uma coisa interessante, que é o seguinte: ninguém sabe que bitipoca pertence à língua do arte. Ninguém sabe que constelatório pertence à valença. Será que você só vai tentar conhecer o branco preto do Nil? Entendeu? Vai conhecer Rio Preto, não vai conhecer. Para você fugir, não vai conhecer Rio Preto. Esse é o caminho de todas as cidades turísticas. Bitfoca pertence a Lima do Arte, ninguém sabe.
E só que uma frasinha sobre as empresas de ônibus, você estava falando agora da quantidade de empresas de ônibus. Foi uma briga, eu até na época eu tive um problema com o motorista, eu entrei no outro passo lá, porque ele voltando com o ônibus deixou ele buscar as crianças. E eu parei o ônibus e não. Lá onde você falou que não passa, passa. E ele falou que eu passo, eu falei assim, então você vai no meu carro, eu vou pegar teu ônibus e passar lá. Então, às vezes, realmente, tem um pouco de má vontade da empresa. O Tadeu, agora tem um outro lado da história. Ele não coloca em risco o passageiro. Porque só quem sabe dirigir um ônibus sabe a dificuldade que é descer uma serra aí com barro, com chuva. Então, às vezes, o cara realmente, ele tem um risco no negócio que ele não coloca, não. A responsabilidade da empresa de ônibus é muito grande. Sabe aquele motorista que está aqui? E ele sabe disso, hein? A resposta. O Cristiano aqui sabe disso, é um risco muito grande. Então a gente tem que. A gente tem que melhorar, igual a questão de ir lá para o Porto Rio. A gente depende. É pegar o ônibus no final de semana. Eu acho que tem que ir. Mas o ônibus não vai levar um passageiro só daqui lá, não. Tem um custo alto. A gente tem que. Eu estou falando, você é político, é bom agradar. Mas a gente tem que ter uma consciência.
Não,
mas
eu coloco um carro alternativo.
É, essa é a questão, né? O cara não quer ser dele, né? O cara quer... Oi?
Aí
já tem
motorista deixando gente numa árvore, um temporal, uma mão sua grande mesmo. Já tem uns 3 meses atrás de mim. Não choveu do jeito, dá pra descer um ônibus até dentro dela, não desceu. Catava a mão no chuva. Choveu, deixa o ônibus pra lá e vira uma opção de dia, né? Mas deixou os alunos de temporal, deixa eu olhar aqui.
É.
Não, mas aí eu gosto de certo. O negócio tem que ser para andar. Se tudo vai, vai deixar o aluno. É bem melhor que a turma em casa. Se tem o outro cheio de aluno no Pinambia, depois que o governador aqui não tinha subido, não tem feito. Muito obrigado. Mas tem só, tem certo. Só o tempo de subido.
Aqui, só concluindo aí, gente, ó. A gente está disposto na empresa como vereador, o mandato que eu tenho, é um povo do Fudil da Encruzilhada, do Rodeio, das outras, que a gente tem um carinho muito grande, vocês sabem disso. Minha família, meu pai, representou muito o que ele fez. Foi junto sempre com o pessoal daqui em cima. Então a gente está sempre à disposição. E eu tô deixando o Edson falou, mas eu tô me aventurando aí, uma coisa, eu tô tentando uma pré-candidatura de deputado estadual, uma coisa que não é formada, uma pré-candidatura, acho que é bom para a região, e a gente está viabilizando isso aí na região do João da Mata, e a gente tem que tentar o que é melhor para Rio Preto, e eu penso que tudo a gente tem que tentar crescer. O Cristiano comprou uma área escolar dele, tem que tentar comprar duas. Porque na política é a mesma coisa assim. Eu sou corajoso, tenho vontade. E a gente está sempre botando a comunidade a par disso para saber o que está acontecendo, que isso não é conversa fiada. Obrigado, boa noite a todos.
Vereador Salvador.
Começando aqui ao Paulo Antônio, e eu queria ser bem rápido nas palavras, porque já tiveram muitas pessoas que falaram. Só queria deixar esclarecido aqui que o primeiro ano de qualquer governo era um ano muito difícil, porque o orçamento que o prefeito atual está trabalhando é em cima do orçamento do prefeito passado. Porque quando você chega no ano eleitoral, o prefeito atual, não vai morrer de mal. No último período do governo, vai mandar para a Câmara um orçamento para o ano seguinte. É onde a Câmara vota. Aí eu respondo, quem vai ser isso? Ninguém sabe. Nem o prefeito, nem o vereador. Então, para depois ele mandar para voltar aquele projeto, não tem como a Câmara aprovar de novo. Então, todo primeiro ano de governo é complicado nessa situação. Porque o governo está trabalhando em cima do projeto de orçamento que foi feito pelo nós. E aprovado pela Câmara. Agora, no ano que vem, não. E o governo só vai mandar para lá o projeto, vai mandar o orçamento, a gente vai votar, que ele ganha todo o CPF aqui. Então, essa é uma das dificuldades que tem que ter. Eu queria dizer o seguinte, quando eu passei por esse vídeo de campanha, eu disse que voltaria com a capoeira para cá e já está, a capoeira está aí com o governador. O governador está fazendo as aulas de capoeira aqui. Mas eu vou trazer para cá também aula de dança e a ginástica. É o que eu faço lá no Rio de Janeiro. Por que ginástica? As coisas de planeta, ensino, educação, educação, saúde, isso é reparado pela Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, porque você preservar o nível do médico que tem que entrar. Você fazendo o ginástico, hoje a televisão está mostrando isso. Que o valor do executivo do ministro é atividade física. A dança está provada no Conselho Mundial de Medicina para combate o mal do ovário e o mal do parto. Então, dança é saúde. Por isso é que nós vamos trazer esse preparado. Meu pai já está surtindo um efeito muito bom. Pessoal da universidade, da comunidade, da primeira, enfim, todas as camadas sexuais. Nós vamos trazer isso para casa, também, com a capoeira e a ginástica. E muito obrigado a todos.
Vereadora Dilson.
Boa noite a todos. Olha, gente, eu tenho breve, sim, porque merece contar. E, primeiro lugar, quero parabenizar a todos pela presença e a participação da comunidade, que isso é muito importante numa reunião dessas da comunidade. O que eu quero falar, gente, para vocês, é sobre o respeito do problema da saúde. A saúde, a Matilde teve uma vez de preto, eu estava na Secretaria de Saúde, e na época eu não pude. Ela não pode ser aproveitada por não ter um curso de auxiliar de enfermagem. Hoje, para poder fazer a reabilitação, tem que ser um profissional que tem um curso de auxiliar de enfermagem. Eu, inclusive, estou tendo esse curso em Valença, que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, para fazer esse curso.
Trazer o seu carinho, o seu amor, o seu calor. E
e agradecer a todos. E dizer a todos vocês que eu quero reduzir um pouco as palavras, porque eu sei que amanhã será um dia de semana e todos têm que trabalhar e têm sua luta frequente. Mas não posso dizer e deixar de dizer sobre saúde, porque a saúde é uma coisa séria, é uma coisa que nós precisamos a todo instante. Eu acho muito justo, não acho, eu tenho certeza, que qual que seja esse governo, e tenho certeza que junto à Câmara desses vereadores que aqui estão presentes, se depender de nós, será beneficiado. Eu acho que todo município deve ter um carro à sua disposição para atender na área da saúde. E digo a todos vocês, mais uma vez, sobre a área telefônica, que foi dita, como disse o senhor Léo e o senhor Antônio Márcio, em São Cristóvão tem sim o orelhão, São Cristóvão e São Pedro, mas lá em local nenhum pega celular. Por isso eu não tenho o meu até hoje. Lá não pega. Então, esse que é pra ter uma viadinha, pra ter um sorriso. Volto a dizer, gente, a educação é coisa séria. É coisa que nós temos que correr atrás. Eu olho muito para essa área desse jovem, dessas crianças. E volto a dizer a vocês, me perdoe se eu erro, mas eu digo, o meio ambiente é uma coisa fundamental, é uma coisa séria, mas para nós ter o meio ambiente, nós primeiro precisamos plantar para depois nós colher, porque nós, se nós não plantar, nós não vamos colher. Então, primeiramente, nós temos que olhar a saúde. Segunda coisa, a educação. Que eu acho fundamental, conforme foi dito por diversas pessoas aqui, que eu não vou citar o nome de todos, para não tomar o tempo de todos vocês. Mas, eu acho que, sendo dessa maneira, nós podemos construir um turismo melhor, uma educação melhor e com melhor saúde. E trazendo a todos nós e agradecendo a todos vocês, queridos eleitores, que também sou um deles. Porque tudo aquilo que nós faço e falo em todas as reuniões, se nós trouxermos e fizermos para nossas comunidades, para nossos eleitores, é muito pouco, porque eu vivo na zona rural, né? Eu acho que todos nós merecemos muito mais. Então, agradeço a todos vocês de coração e peço, pelos mandos da Senhora Aparecida, junto com a Nossa Senhora da Glória, que está ali para nos defender, que traga aos nossos governadores, aos nossos deputados, e que abra as nossas inteligências para que podemos trazer a todos um melhor governo, uma melhor ideia. Meu muito obrigado, peço desculpa a todos vocês.
Vereador Chiquinho
da Talaia. Boa noite, boa noite aos amigos, ao presidente. Sou Chiquinho da Talaia, todos aqui já me conhecem. Gostaria de dizer que eu tenho que realizar
aqui o que nós temos aqui na empresa, ali, que nós estamos, como a gente faz fazer, nós temos. Eu tenho aquela lembrança que perguntas muito pequenas, reclamações, e toda a gente fazendo para virar. E aqui também, eu tenho que ver com o meu, às vezes, com o meu equipe, com o meu cliente, e vi que era necessário que a gente conta aqui, eu falei isso aí no ponto, porque já tinha uma hora também, que você tem que ter cuidado da parte, né? E a respeito do celular, eu acho que eu não tenho um perfeito na época, né? Eu já tenho colocado o sistema, não tenho uma hora agora, né? Já está me perguntando.
Eu acho que 30 mil é muito barato.
Não, já teria que ter uma moto junto na época. Porque...
eu acho que o retorno seria imediato, se todo mundo aqui vai comprar celular. Todo mundo vai usar celular. Dentro de 2-3 meses, esse preço já está pago.
É, eu concordo com
você. Eu acho que é um investimento muito, muito barato para você. É por isso que eu venho batendo muito em cima dessa
tecla. Concordo com você. Eu acho que deveria ter, na verdade. Porque, já que uma entrevista é uma necessidade da comunidade aqui, eu acho que deveria ter. Porque é pouco dinheiro que você tem pela quantidade que vai fornecer a comunidade aqui.
Para
cuidar de
benefícios, é um investimento barato.
Por
tanto de benefícios que
isso
vai trazer, entendeu?
É, tem e é uma área que está crescendo politicamente, então é de grande necessidade. Se depender de mim, com certeza, de nós vereadores aqui, vamos fazer campanha por dia, quando nós estamos aqui. E eu acredito que esse governo está empenhado em resolver esse problema. Foi quando em Salvador, a gente pegou um orçamento do governo, pegamos várias situações complicadas, tipo a porta, o governo fatiado, por exemplo. Muitas dificuldades, pegando estrada estragada, pegando muita dificuldade mesmo. Tudo bem, a polícia, muito bem, dificuldades que tem, tivemos uma chuva forte na ocasião passada aí, que infelizmente acabou de estragar todas as estradas. Há muitos anos, nos anos passados, não vamos arrumar estrada de venda, vamos ter isso aqui. E também, a história de nós, o prefeito, prefeito Roberto Monteiro, que cuidava do estrado, pegando uma parte do estrado, uma parte muito perfeita, trazendo a camada de terra de areia, e por cima dela dos pais, com terra quebrando, ali começou a usar o material. Só que infelizmente, quando você recebeu a imagem, a marca de passagem já não usou o material. Você vai retirando esse material, você vai retirando esse quadro mais material. O que tem que fazer agora, no momento, a não ser esse projeto de calçamento nas subidas mais. Da mais eficiente, seria fazer esse tipo de trabalho para poder conter a chuva mais um pouco, né? E só que com o que fazer isso, eu queria que você estava recebendo essa máquina, eu tenho a patrão aí antiga, né? E uma vez que estava tendo também uma velha já. Então a gente foi um projeto que a gente voltou lá, pediu um financiamento para comprar os caminhões, né? Caminhão de uma máquina nova, para poder servir a comunidade, porque como que tem, não tem como. Infelizmente, é a pura verdade, a gente está fazendo grave aqui agora, viu? Os secretários fazendo grave demais, estão fazendo muito trabalho novo, estão fazendo muito trabalho.
É o caso,
né?
De atender o projeto do nosso amigo aqui, então, se a prefeitura não tem condição, que contrate aí uma firma terceirizada para poder fazer esse trabalho.
Concordo, excelentemente.
O senhor subiu hoje pelo. Vou nem citar a estrada toda não, que é muito longa, vou citar um trecho só, aquela subida dos vizinhos aí. Não, amigo, quatro ali já sofre essa subida ali.
É, vamos ver.
E o nome daquele lugar ali é calçado, imagina como fosse. A saída da cidade para cá, pelo cavalo, pela Safira, se o senhor observar, você vai ver que é praticado. A rua da cidade, as ruas, de lá do posto de gasolina até aqui em cima da saída, está impraticado. Em frente à casa do João Emílio, da
Até eu queria fazer um comunicado. Espera aí, Geraldo. Você falou que foi.
Eu falei no Coice.
Você falou aí, tá, eu também tenho que
pode ser agressivo, nem me entona.
Acho que
a conversa
bem. É, não, é uma coisa que eu não
entendi. Foi a primeira campanha nossa. Tratar a comunidade como ela merece, e ela sabe mais do que o cara que está tratando, não é verdade?
É, sim. Então, senhor, eu não conheço o secretário do nosso presidente, porque se põe o governo dele, não é o nome, 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 não é o nome da comunidade, a comunidade sabe o que é. Quer dizer, tem que ver a opinião da comunidade, o cara,
não custa nada fazer uma conversa com o morador, como é que é melhor o processo, como é que é ficar mais certo aqui, não é assim? Não tem nada para sair entupindo, mas depois eu falei com ele, aí a reta de cavaleiro acabou um bocadinho ali, mas não tem nada que presta ainda. Precisamos fazer muito um bom espaço, não é só mexer e largar para lá, não.
É, eu acredito que precisa mesmo cuidar de lá. Então, só para me dar um eu queria, se nós virmos essa minha mãe, que eu minha mãe.
Sabe, mas também é uma aberta fazer o bem para todo mundo, né?
Isso, tem que acertar. Mas é que eu então, queria me dar um beijo aqui a presença da minha mãe, ela veio fazendo a igrejinha, uma capelinha lá na chácara dela, lá muito lá, né? Algumas pessoas que já sabem disso. Essa minha mãe vai dia 18 de outubro, aqui uma missa das 12 horas, duas horas da tarde, uma missa, primeira missa da igrejinha que ela veio, fazendo muita dificuldade, pedindo recursos, outros pedindo ajuda, agora está conseguindo, praticamente, quase terminar já. E vai ter a primeira missa lá, e você vai ter a primeira missa aqui no meu vídeo. Já fico convidado a todos vocês. Meu mais é muito obrigado a todos vocês. Um boa noite a todos.
Agora vamos ao Miguel Carioca. Boa noite, colega.
Boa noite, colega vereador. Boa noite à comunidade do meu aí. Eu tive hoje com Paulo Vitor e o Will e o Léo, assunto da escola aqui. A conta estava sofrendo, quebrado. Aí ele pegou e falou para mim e para o Léo que amanhã ia mandar outra conta para cá, a conta que é daqui. Já tinha quebrado e para reformar ela de novo. Aí ele falou para mim que vai vir amanhã. Toma, Paulo, se não mandar ela amanhã, você segura eu, o vou lá de novo nele para mandar. Estou vendo ele segunda-feira, o casal está parado. Fui lá hoje, ninguém pegou eu, e eu vi isso, peguei e fui lá.
E aqui, ó, foi hoje. É, me diz o seguinte, que parece que essa conta é prestada para outra escola. Estão botando a gente no segundo plano.
Eu não posso desistir, porque se ela é dessa linha aqui, isso aí é uma falta de respeito. Vocês, vereadores, como representante, você ligando na comunidade, isso aí até não é agente de problema. A gente, primeiro, por isso, tem vocês. E tem vocês também, vereadores, porque, até porque eu sou pai de criança, eu não ganho nada para isso. Vocês são vereadores, vocês todos têm salário, prefeito tem, todo mundo tem, secretário tem, todo mundo tem. Nós não temos, não. Eu acho que até é uma obrigação de vocês, desculpa, não é ofensa, é uma obrigação de todos vocês a correr atrás e por isso eu levo essa cobrança, porque vocês prometem na véspera da eleição e depois disso. Se precisa, o que houver, os cobre. Então por isso a gente os cobra, desculpa a expressão, mas isso é o dever de vocês.
Não, porque tá certo. E eu fui isso, eu fui lá hoje. Pra hoje eu não tenho problema, porque eu levo lá na secretaria. Veio de problema.
Não, beleza, muito agradecido.
E ninguém não falou nada. Peguei aqui no meu fui lá.
Eu também, Miguel, por ser pai de duas filhas, está estudando. Um dia falava a hora que eles ofereceram o microfone, porque o Cleto falou, o sentido é o mesmo. Jamais uma semana, essa toda, e na outra alguns dias. A minha filha não tem aula alguma, fica lá pronta por horário certo, da função de graça, minha chega. Aí a gente está por lá, ela parece um serviço, volta. O motorista não veio hoje de novo. Como, o que o senhor vai fazer? Eu falei, vou esperar alguém, porque eu sou responsável com vocês aqui. Lá na escola, é o último cálculo meu, o dia que eu for, eu tenho que fazer o que a gente já fizemos com o Paulo Vitor. Procuramos aqui, quando houve aquele intervalo de horário, chegou lá em casa às 5h30 da manhã, muito antes de amanhecer,
E a minha filha veio para cá ficar aqui batendo dente, sentindo frio, até as 9 da manhã. Aí o que fizemos? Fomos eu, Clélio, João e outros. E a maioria da comunidade fomos lá, procurando o Paulo Pinto, procurando o Meio do Mato. Eles disseram que tinha alguém aqui da comunidade que tinha autorizado
a mudança
daquele horário, sem comunicar com a gente. Segundo plano, é o pai ou é os responsáveis, as autoridades? Eu acho que é em conjunto. Porque não existe governo, entendeu, para dominar um município sem a votação. E para ter a votação, o que acontece? Os políticos, seja eles qual for, não estou citando o nome de ninguém, dependem da comunidade. Aí vai de casa em casa, pede voto e tal, cada um das senhoras, eleitores, que todos são, e vota para quem achar que convém, que nós não podemos votar em todos, se puder. Nós, vereadores, vou votar nos nós, todos os dois todos nós somos bons, a gente não pode. Aí o que que acontece? Vem vindo assim, a gente tem que ir procurar no último caso. Aí a gente deixa por último, igual esses irmãos, a gente está sofrendo lá, por quê? Estou trabalhando de manhã à noite, que é minha obrigação como cidadão e um pai de família, correr atrás das minhas condições. Aí eu não fui comunicar com você. Mas já que você comunicou lá, tudo bem, nem sucesso, que não vão ter dificuldade mais.
Eu fui lá hoje, conversei lá, espero que amanhã dá tudo certo. Eu ligava pela hoje e conversou.
Porque a minha filha, a mais velha, estuda 3 anos. E sempre quando o carro do responsável aqui do transporte não foi, ele colocou outro que lá e só não foi um dia. Infelizmente agora, se não for por conta do empresário, ele não gosta que não conhece ninguém aqui, porque até nem é do município, é um cara estranho. Não tem como fazer um apelo para socorrer a aula da criança. Aí a professora diz, chega no final do ano, o que perdi agora a aula, ela vai repor. Mas isso aí é uma conversa, o boi fica na sombra. E não vai repor, eu sei que não vai. Porque como que depois que encerrar as aulas, em dezembro, final de ano, todo mundo cansado, com a estrada toda emburacada, Deus vai mandar para nós ter a chuva, não vai ter circuito, as crianças vão perder. E o mais, me desculpe da minha expressão, e muito obrigado a vocês pela presença
de vocês aqui. Obrigado
a você
também.
Estava reforçando, Miguel, o que a gente disse sobre a escola. E a gente não quer jogar culpa, basicamente do jeito que eu expressei. A gente quer jogar culpa em você e ninguém, entendeu? A única forma que eu acho melhor é a gente pedir ajuda a vocês, que são os nossos representantes, todos os vereadores. Né? Que aí vem muitas vezes e diz assim, o Carioca é o nosso representante. Eu acho que não é apenas o Carioca o nosso representante. Todos os vereadores são nossos representantes, são representantes do município, do município em geral. Então, se jogar tudo em cima do Carioca, daqui a pouco o Carioca vai ficar sobrecarregado. Ele vai ficar igual a máquina que dá para sentir, já não vento eu tenho isso mais, que o município todo para ela. Então, é só frisar isso aí. A gente não está jogando culpa para o seu lado, a gente sabe isso aí. Você não vai resolver esse problema, eu sei que você não resolve. Não tem como. Mas junto com os colegas todos aí, de repente, se puder, dar uma encostadinha, ver se melhora. Sinceramente, eu achei, já que estamos vários só repetindo ao que dizer, voltando no assunto, eu achei sinceramente que, de mim, eu não sei se eu estou certo ou errado, que o moço que está trabalhando aqui no transporte, ele é uma pessoa legal, gente boa, precisa e merece. Mas eu achei que se fosse uma pessoa de mais perto da gente, seria muito melhor para a comunidade. Ele não é de Santa Bárbara, ele é lá, vê lá tá ligado num moço lá de Bom Jardim, tem nada contra os vizinhos, mas nós vamos partilhar o nosso pão com os vizinhos de longe, nós vamos ter uma hora de almoço. Se o moço fosse aqui na comunidade, ele fazia aquele que o Antônio falou assim, ele chega e fala assim, alguém, meu carro quebrou, você pode me socorrer? Agora ele tem lá de longe, ele fez isso aí um tempão aí, a gente sabe que muitas vezes tem que regularizar cada vez melhor, mas essa é uma situação difícil. E a gente está contando com vocês para ajudar a amenizar isso, porque não queremos saber problemas com ninguém.
É o seguinte, que está acontecendo diariamente na parte da educação, sempre tem uma novidade. E é coisa assim fácil de ser resolvida, gente. Estudando da Kombi, o problema não é o motorista, o problema é o material que não tem para trabalhar, que é o veículo. Entendeu? E isso eu falei agora que pegaram a Kombi que é nova daqui da região. É a região mais longe da cidade, é a nossa. É um amigo que fala Rio Preto, mecânico chega rapidinho em 10 minutos. Pode ser 8 mil, vai no fuzilhar.
Então, o serviço público aí fica difícil, a situação fica difícil para os alunos da roça. Aqui é tudo mais difícil, a gente sabe. E mais perto da cidade tem como trabalhar com carro até mais dentro. Ou lá tem fiscalização, aqui não tem. Aqui tem também. Aqui não tem ninguém louco mais. Todo mundo aqui é a mesma coisa, né? Todo mundo é humano. Você desculpa a expressão e ajuda, pelo amor de Deus, correr atrás disso. Não deixa acontecer isso, não. Isso é uma vergonha. Aqui, quando vem aqui, a esposa do Edmar dele aqui falou, por mim é o olho do Edmar. Eu fico com vergonha. Será que o olho dele está tão embaçado assim, pô? Isso é uma vergonha. Não estou criticando vocês, não, gente. Falei para ele aqui, falei para o Paulo Luiz. Pelo amor de Deus, vê se faz alguma coisa para não ficar chateado. Não chateia para ele, não. Chateia com a comunidade dele. Um prefeito que teve uma votação dessa que teve, uma administração dessa, deixar levar lá dentro e a gente ficar, a minha filha ficar lá, sem estudar, por causa de transporte escolar aqui, o cara tirou uma Kombi que tem condição de trabalhar aqui, levou lá para perto da cidade, trouxe uma velha que não tem condição. Vamos fazer dela com o dinheiro? Se nós, aqui, se o povo aqui do Funil fosse mais o que muita gente pensa, já teria tacado fogo nela. Mas ninguém faz isso aqui não, todo mundo aqui é bom. Às vezes, vocês até se sentem ofendidos a gente falar isso, porque a gente fala de cara. A gente não, eu não falo por trás de ninguém. O que eu tiver de falar, eu falo para o cliente, porque a gente tem que falar a realidade. Vocês desculpa, Miguel, porque eu, com o Miguel até, tem feito coisa e tem atendido a gente especialmente. Não estou jogando essa culpa nele. Só acho que o Paulo Vitor errou nessa de que o Ricardo disse aí. O Ricardo aprovou aqui. Tirou a Kombi, que tem condição de trabalhar aqui, e colocou para outro, para atender outra linha, e deixou aqui a gente, os filhos da gente. Será que, ou será que os filhos da gente é mais feito que os outros? Os outros da gente são mais bonitos, né? Vamos ver se a gente tenta corrigir. Procura a gente, Miguel. Se precisar de ajuda minha, eu vou, não tem dificuldade nenhuma, a hora que você quiser. Estamos prontos para fazer o que for preciso, tá? Mas você desculpa, muito obrigado.
Tá, não, por favor, já não. Por aí dá. Tá, amanhã, março 5, está resolvido.
Deixa ela na rocinha,
não fica
triste,
né? Qual é a situação aí que é redor?
É, o motorista é um menino bom, não tem nada que reclamar dele. Só a condição que ele está, que não está sendo o objetivo do Miguel.
Se é pra mim, ele já está até hoje, né?
Eu vou falar, vamos falar. Eu já deixamos claro para o Edmar aqui, o Paulo, o que a gente tiver de falar com ele. Vocês, para não ter surpresa com ninguém. Porque todos vocês são conhecidos da gente, eu acho que a gente vai continuar sendo assim, todos sendo um pessoal unido para o desenvolvimento da comunidade.
Eu não quero defender o Miguel, mas eu vejo. O vereador vai pede, até hoje não consegue. Eu vejo o trabalho dele, quando eu procuro o presidente, eu até sou oposição, não é oposição do povo, oposição do prefeito. Ele vem até de mim. Também me ajuda igual ajudou na guarda da subir a moto lá para Bruno, puniu lá, para proibir de dar festa. Procurou, eu ajudei ele, então eu vejo o trabalho, às vezes não é o coitado do Miguel. Ele vem na gente, o vereador, e eu estou à disposição dele, para qualquer coisa, estou à disposição dele. Entendeu? Então, se o Paulo Luiz fez alguma coisa errada, eu acho que o presidente tem que ver isso aí também, que nós estamos muito para bem fiscalizar.
Dá alternativa, tá, né? Parabéns, ele bota a conta da prefeitura para cá. Tem uma Kombi da prefeitura, bota o motorista pra cá e pega esse cara que não quer botar uma Kombi nova, que leva ele lá pra baixo.
Parabéns.
Né? Mas é, porque realmente o cara ser de fora, é que eu falei, que é legalizar, tá certo. Na verdade, a exigência da educação tem a licitação, são os critérios normais que tem que seguir. Tem uma forma de atender a propriedade, aqui o local de outra forma, tem também. Né? Talvez não seja uma maneira 100% correto, mas num caso extremo, igual está acontecendo aqui, tem que ter um socorro imediato. Tem que ter uma alternativa, porque não é uma pessoa reclamando, e aqui não é uma reunião
política.
São todas as pessoas falando a mesma coisa. É uma coisa que realmente está acontecendo, não
é
nem nós vereadores estão falando.
Vocês. É grave.
É uma coisa que tem que ser
atendida. É uma coisa bem clara, não é uma coisa politiqueira.
Quando não, eu fui a gente ia procurar um jornal, a gente ia sair do lugar, a gente estava esperando, tá entendendo? Então, é o caso da gente é trabalhar juntos, entendeu? É. Só que fez um...
É que, na verdade, também trabalhando gente aqui gera dinheiro do pessoal daqui.
É criança, é central. Isso é muito importante.
Já ia, talvez alguém já ia pensar que era uma coisa diferente. Mas se o emprego do transporte escolar fosse uma pessoa daqui, está bem com dinheiro. E ele está aqui dentro da comunidade.
Certinho, entendeu?
Miguel, te dá uma sugestão. Acho que você até eu poderia fazer isso, mas dá uma sugestão. Existe alguma documentação que as pessoas do local têm que ter para estar participando lá, né, da licitação, para atender isso aí. Auxilia uma pessoa que queira fazer esse transporte, que procura aí, faz uma reunião com o pessoal daqui e fala, ó, quem interessa aqui o transporte? É o Zé. Então pega, né, fala, ó, você precisa desse documento, vou te levar lá, vou procurar um contador, vai arrumar, vai participar da licitação e vai fazer o transporte. Que é uma forma de ter isso aqui também. Precisa tirar carteira. Por enquanto não tem a carteira, arruma que tem, vai transportando, que pode ser feito isso, para atender a comunidade. Porque é o que a gente falou, a gente também tem que tentar, tem que adequar o município às necessidades para a gente também não fazer nada errado. Entendeu?
É
nessa
questão que o Adilson falou sobre a questão de saúde, né? Porque a gente e na época eu disse até sobre em relação ao Matisse. Eu cheguei para o secretário na época, era o senhor Jorge, né?
Jorge
Araújo.
Mas aí envolvendo a questão de profissionalismo. Eu disse a ele o seguinte, como que eu iria colocar para estudar lá dentro se eu não tinha condições financeiras? Entendeu? Aí a mesma questão vai pela situação da. Um profissional para ser aqui um motorista daqui. Como que o cara vai tentar tirar uma carteira se não tem a questão financeira? Então se a Secretaria de Educação, junto com vocês e o Poder Executivo, não investir em alguém daqui, nunca vai ter ninguém. Nós sempre vamos ser vendidos para fora, entendeu? Essa é a questão do nosso país. Isso aí não acontece só aqui, não. Acontece com o país inteiro. Se vende tudo que tem aqui, é saúde de fora. E o lucro fica para fora. E a questão do sobre a questão colocada aqui, parabéns ao Miguel, ao Léo, que foi lá hoje e colocou o papi, porque de repente ele nem sabia da situação. O cara ganhou a licitação, ele é responsável por botar o veículo aqui nessa região, e de repente ele simplesmente mandou um veículo para cá que não tem condições, pela normativa que estão exigida lá. E o papinho talvez não esteja por dentro, entendeu? Já que foi solicitado a ele, nós vamos ter paciência e esperar mais 10 essa semana e que tudo venha correr bem já da agora para frente.
Inclusive, Miguel, só rapidinho aqui, Léo, acho que o presidente sabe disso. Quando o cara ganha licitação, ele tem umas regras a seguir. Ele, porque ele fez aqui com o testemunho de vocês, ele perde a licitação do município de Rio Preto. Ele tem que botar um carro em condição de rua. Isso é coisa grave. Porque ele colocou, então, isso é uma coisa que você pode ser cobrado através do ofício que cumpra. Ele tem 12 horas ou 24 horas, através até de juízo, para cumprir e botar o transporte em condição. Inclusive, arcar com todo o prejuízo aí junto ao
fundo.
Porque eu acho que isso aí, senão vai ficar a casa do ano do ano. O cara vem aqui no transporte, hoje eu não vou, aí daqui a pouco tá reclamando, vai reclamar do ano.
Ah,
hoje
não vai. Porque a solicitação que foi publicada?
Foi.
Eu
vou dar muito nada a minha palavra aqui, que ficando já tarde, já o pessoal aí, muita gente tem que descansar, que a gente não amanhã cedo. Eu defendo a pedido que o diretor lá fazer indicações da escola de estrada. Muito obrigado. O colega vereador também que nos junto. O Chico também lá do Calai na indicações dali do tratamento de esgoto. E queria fazer um pedido aqui pela comunidade. Estive conversando com o morador aqui, o Gustavo, o Posado, e mesmo quem não está aqui. Que
presidente do Léo levar lá para o seminário, tive uma conversa com ele e todo vereador que nós lá. Pedindo que eu moro aqui, no final de semana aí, o carro passa a autoridade, para acontecer ali um acidente com a criança na hora, que a criança brincando na rua. E nós vamos pedir também na coisa de lixo aqui, que tem tudo, das imagens para cá, para dar uma coleta de lixo. E o que é, como eu comentar mais, falar mais agora, está ficando tarde, deixa para a próxima a gente falar mais. Eu quero agradecer esse negócio da licitação, você perguntou, a licitação que infelizmente faz a lei, só que a lei é do país inteiro, então faz a lei do Rio de Janeiro, talvez não imagine, assim, que tem que imaginar que existe um domínio que existe em São Paulo, que é outra realidade, outro tipo de vida, outro tipo de vida. Então assim, nós temos que prezar a segurança, claro, mas nós temos que ver que cada localidade tem sua prioridade. Então a lei, infelizmente, a lei que tem que seguir para a estação de transporte escolar em Rio Preto é a mesma que tem que seguir no Rio de Janeiro. Então é cheio de frescura ali. Então assim, muitas das vezes, essa licitação, por exemplo, só foi esse rapaz. Estava cheio de gente com como era representando o fazenda, mas ninguém tinha o critério. Então nós falamos lá que ele estava aqui hoje, ele prometeu que ia regularizar isso amanhã. Se não regularizar, nós vamos brigar. E se não arrumar, troca o secretário, e daqui a pouco eu troco o prefeito, é assim que funcionam as coisas, até resolver. Agora a gente tem que arrumar amanhã. É outra coisa, a gente vai conversar também para ver se funciona esse negócio do outro, ele está aqui ou não, conversar com ele amanhã, vou entregar amanhã, para ver se ele aproveita essa falha aí e já resolve dois problemas uma vez só, para promover aqui da região, para transportar os alunos aqui. Não, porque que conhece os alunos, sabe quem é pai, sabe quem é pai, quem não é, sabe quem é cada criança, né? Então isso aí é muito importante. Quero falar, agradecer a participação de todos vocês aí, foi muito importante. Eu quero falar com a Jane, né? Jane falou que você está representando a minha empresa do meu direito, agradeço. Você tem falado, agradeço que não vai correr atrás do celular, vai correr atrás do transporte escola e de outros pontos aí que a gente tem que andar com várias coisas, tem tempo que vai chegando, aos poucos vão chegando as coisas. Mas principalmente a educação aí, a gente vai resolver, tentar resolver isso amanhã para sexta-feira, mas tarde na segunda, está a solução do problema. Gente, agradeço aí a presença de todos, é claro, informar a pessoa, para que tudo esteja entendendo a hora, mas eu também não estava muito bem com vocês. Vamos para a gente no meio aí, depois fazer um lance também, filho.
Vou pegar minha bolsa. Quê?
Eu tô com medo de sair. Eu tô fazendo dois, eu fico no final.